seu podcast semanal de games.
Start, está começando mais um round do podcast Downloading. Vamos para os nossos participantes. André, designer do Vitality Sensor Level 2. E vocês podem estar rindo de mim agora, mas no final de 2010, quando eu ganhar o Video Game Awards, no prêmio da categoria de acessório para console, que também serve para prender a sua camisa no varal, vocês vão ver. Múltiplas funcionalidades, cara. O gênio do design vai ser revelado.
Se a Nintendo adiar esse periférico, é porque ela é muito incompetente, né, cara? Coisa disso no mercado há 30 mil anos.
Fernando, gamer em coma level 0, e graças a Nintendo, agora pode jogar todos os meus jogos sem precisar de atividade cerebral enquanto estiver vivo. Dá-lhe Vitality Sensor.
Olha aí.
Cara, todo mundo vai poder falar de Vitality Sensor.
Vocês não perceberam, cara. A Nintendo, elas estão querendo abocanhar outro mercado, sabe, que ninguém entendeu ainda, que é o mercado das pessoas em coma.
Oh, peraí, cara, essa é a minha frase, cacete.
Toma essa, Diego.
Diego, empreendedor da Nintendo Level 72, e depois da minha ideia brilhante para fisgar o público casual, criei um acessório para fisgar o novo público, de doentes.
Aí. Cara, e não para por aí, né? Qualquer animal que tenha um batimento cardíaco vai poder jogar seu Wii.
O reino animal, velho. Olha aí, cara. Genial.
Cara, mas olha o pavor também de comprar o acessório ligado direitinho a merda, não mostrar o batimento cardíaco, né, velho? Aí tem problema, cara.
Player 4.
Que é Pablo, Mario Maníaco, level 99, e 2009 foi o ano do Wii.
Com certeza.
Cara, velho, eu vou falar do Anticast, cara. Segredo.
Cara, eu perdi o então, cara.
Eu estava em outro planeta. Enfim, estamos começando mais um ano do seu podcast, quase sempre semanal, games, né? E como nós estamos todos de férias, né, afinal de contas, esses que estão falando agora são os nossos surrogates, os nossos clones, né, os nossos androides que foram programados para ter nossas vozes, nós vamos começar aqui com uma série de 4 podcasts e a gente vai olhar para tudo que aconteceu de mais importante no ano de 2009, no ano que passou, né, vamos discutir sobre os principais acontecimentos, os principais lançamentos, os melhores, os piores jogos, os mais decepcionantes, os mais surpreendentes.
É tudo o que aconteceu, assim, no mundo dos games que envolvem, né, cada empresa.
Exato. E também vamos olhar pra frente, né, cara? O que nos aguarda nessa nova década? Olha só, cara, estamos começando uma década nova.
Merda. Que merda. Concordo. Tô ficando velho.
É. Então, assim, hoje a gente vai começar pelo Nintendo Wii, né, o divisor de opiniões, o game família, o chacoalhante Nintendo Wii, na verdade.
Exatamente, né?
Que cara, chacoalhante foi horrível.
O líder dessa geração, né, cara, olha aí. Bom, então, quizás a gente começa falando do ano da Nintendo pré-E3, né, a Nintendo estava vindo de uma péssima impressão na E3 de 2008, acho que foi a pior E3 da história.
Wii Music!
Não, peraí, mas foi pior, E3 da história no geral também, né? Porque ela ainda tava naquele sistema antigo.
Ah, claro, mas é aquela coisa, foi a pior, mas teve empresas piores do que outras.
Uhum. Foi muita vergonha ali, né, cara, pra uma conferência só. E no primeiro trimestre, né, de 2009, o que a gente teve aí da Nintendo, cara? A gente teve Mad World, né? O que mais que a gente teve?
Teve o Boom Blocks, Bash Party, né?
É, a continuação do Boom Blocks, que é pro caralho. Uhum. Teve o Mad World.
O Mad World, que é um jogo dos dissidentes da Clover, né? Não chamando Clover mais. E publicado pela SEGA, que foi um jogo muito bom, né, cara? Mas falhou horrivelmente nas vendas.
Exatamente, é um problema que a Nintendo teve esse ano, que é de lançar jogos muito bons, mas que os jogos não são pro público casual, né, não agrada esse público, e eles não tiveram tantos sucessos assim.
Uhum. É uma coisa muito clara isso, né, cara, já vira até meio lei, assim, e eu acredito que daqui pra frente, né, com os experimentos que a gente teve esse ano, né, como por exemplo com o Dead Space Extraction também, acredito que a tendência é que a única empresa que vai tentar investir em jogos mais hardcore mesmo seja a própria Nintendo, porque eu acho que é a única que ainda tem como fazer alguma coisa mais hardcore e que ainda venda, né?
Mas nós tivemos coisa hardcore na Nintendo, sim, esse ano, gente, para com isso.
Não, sim, o que eu digo assim, a gente teve e tivemos coisas boas, mas, cara, sem exceção, você não consegue me falar um jogo não first party da Nintendo voltado pro público hardcore que não fracassou horrivelmente nas vendas.
Vai, eu te digo.
Qual?
Que vendeu bem.
Que vendeu bem.
The Conduit.
The Conduit, pode escrever.
Ele vendeu bem?
Vendeu bem.
Caraca, e ele não é bom, né, velho, pelo que dizem.
Cara, é que, sabe qual é o problema? Sabe o que fez o The Conduit vender bem? É que ele tem um multiplayer que tu não precisa da porra do fanpage.
Ah, já é uma coisa. Vocês jogaram The Conduit?
Muito.
É bom, Pablo?
Cara, assim, ó, imagina um FPS que ele usa os controles semelhantes ao do Metroid, ou seja, são os melhores controles de FPS que tem. Ele tem esse multiplayer que é diversas modalidades, como se fosse um multiplayer normal, não é uma coisa reduzida, que não precisa de friend codes se quiser jogar num servidor qualquer. Ele só tem dois graves problemas que eu acho. Primeiro, a história dele é extremamente rasa, ele não te dá vazão de vontade de, pô, cara, vamos jogar de novo pra explorar essa história, que ela é muito foda, ela é muito ridícula. E porque anunciaram pro hype que falavam dele, que todo mundo esperava muito, no final das contas, tu teve uns gráficos que são bons, claro, mas que sabe quando te passa aquela sensação de que esse é o jogo do Wii, esse é o jogo gráfico do Wii?
Sim, sim.
Depois tu vai ver que tem vários outros jogos que, inclusive, esse ano saíram que usam gráficos tão próximos dele que não chega a ser uma diferença.
É um jogo que tava prometido desde que o Wii foi anunciado, né, cara? Tá aí desde sempre, né? O The Conduit.
É, mas eu acho que o The Conduit teve muito a oferecer, cara, foi multiplayer. Sabe, o The Conduit é o Halo do Wii, sabe?
Coitado, né, velho?
Ele tentou, cara. Ele tentou.
Não, eu tô falando, ele é o Halo do Wii porque é a única coisa que o Wii tem nesse estilo que, né, teve algum sucesso.
Uhum.
Não que ele é bom como Halo.
É que também vem aquela coisa, cara. Ele foi um jogo que a mídia abraçou ele, e mesmo depois que ele foi lançado, a mídia continuou abraçando ele por muito tempo, sabe? Tu pode ver até assim, ó, ele ganhou várias premiações pela própria fracassada IGN, por exemplo, que deu o melhor jogo de tiro do Wii, melhor tecnologia gráfica, melhor jogo do Wii da E3, a Game Trailer falou a mesma
coisa.
É
assim, né, cara? Melhor jogo de tiro em sci-fi com o nome começando em C do Wii, né? Tipo, pô. Tem quantos outros jogos de tiro do Wii que você tem por aí, né? Mas enfim...
É, esse ano não saiu mais nada, né?
Pois é. Outra coisa que eu acho que o Conduit, ele vendeu bem, eu nem sabia que ele tinha vendido bem, mas agora pensando nisso faz um pouco de sentido, que foi exatamente esse hype todo que foi sendo criado dele através dos anos, né, Karen?
Eu lembro o Thiago.
É,
o Thiago,
porra.
Ele postou essa notícia, ele tava todo empolgado.
Ele vendeu, no primeiro mês, ele vendeu 72 mil cópias no primeiro mês de lançamento. E depois, no primeiro semestre, ele tinha ultrapassado a margem de 150 mil unidades. E que isso, comparado pro Wii, é bastante coisa, porque é um videogame de prateleira, né? Tem que deixar claro. Tu não vai esperar 1 milhão de vendas em um mês, porque tu sabe que
os jogos do Wii demoram muito. É, mas ainda assim, é um número irrisório se você for comparar com os jogos de sucesso casuais, né, velho?
Aí que tá a diferença, é que os jogos casuais eles vendem a muito longo prazo. Se tu pegar qualquer outro jogo e botar em tempo de venda, comparar com o The Conduit, tu vai ver que eles venderam muito menos unidades. Porque, por exemplo, eu tava vendo, o próprio New Super Mario Bros. Wii, ele não conseguiu chegar às 200 mil unidades vendidas ainda,
claro, entendeu? Só.
E aí tu vai comparar pelo espaço de tempo, ele vendeu muito. Óbvio que tu vai pegar outros jogos, tu vai pegar a porra do Wii Fit, que eu não sei porque compram, e o bagulho atingiu 1 milhão de vendas.
O Sports Resort também, né?
O Wii Fit, o primeiro... Ele atingiu o número de jogo mais vendido do mundo.
Caralho, cara, olha isso, velho. O Sports Resort já vendeu quase 9 milhões, velho.
Tô te falando,
de julho pra cá.
E vai continuar vendendo ainda, cara, porque essa porra vende a longo prazo.
É assustador.
É, porque eles não são jogos que não precisam do hype, né, pra vender. Eles estão aí pra sempre, pro público casual, né, que é o clube da Nintendo. E, cara, aquele jogo que toda a família vai querer ter.
Sim, e aí você compara, assim, a gente tá considerando que o The Conduit vendeu bem, por mais que ele continue vendendo a longo prazo, é como se a gente tivesse duas formas de analisar, né, uma forma de analisar os jogos mais casuais e os jogos pra nós, né, os jogos. Porque não compara, né, velho? 9 milhões, cara. É muita coisa.
Mas é que eu acredito que o Wii Fit, esse Wii Sport Resort e esses casuais principalmente esses que ficam sambando em cima da merda, eles são jogos, cara, que eu acho que eles vendem o sistema e não é o sistema que vende ele, entendeu?
Sim.
É aquela, a pessoa primeiro vai comprar, ela vai comprar o Wii porque tem o Wii Fit, não porque ela vai comprar o Wii porque dá pra sacolejar e depois, porra, quem sabe eu compro um Wii Fit.
É verdade. E ainda assim, se você for pegar pra comprar, pra ver os outros jogos, por exemplo, o próprio Mad World, o Dead Space Extraction, o House of the Dead Overkill, que também é muito bom, o Resident Evil Dark Side Chronicles, todos eles não venderam, né? Todos eles falharam horrivelmente. Mas então, ô Diego, o que que você achou aí? O melhor jogo que você jogou de Wii esse ano, qual que foi?
Eu não joguei o Super Mario Bros. Wii, né, que saiu, né? Mas dos jogos que eu joguei, eu gostei muito, mas muito mesmo do Punch-Out, cara.
Eu sabia que tu ia falar isso, cara.
Cara, parece muito divertido.
Cara, é muito legal, cara, é muito legal. Eu, tipo, o jogo, pra quem tem o Wii Fit também, tem um replay maneiro, porque tem como tu jogar desviando o corpo em cima do Fit, o que é uma merda, porque eu não consigo, então é porra toda, eu não consigo jogar aquilo, sério, mas é foda, sabe? Cara, é um jogo que, até pra jogar entre duas pessoas, é divertido, sabe? Tem um modo diversos, assim, muito maneiro, sabe?
Eu vi meu primo jogando aqui, cara, eu ficava cansado só de ver ele jogando, sabe?
Tem vários estilos de jogo, você pode jogar com o controle deitado, você pode jogar simulando o soco, né, com o controle na mão, você pode jogar com o Wii Fit.
Isso é muito legal, cara. Isso é uma coisa que eu acho que falta no, nos jogos do Wii. Ele te dá a opção de escolher como que você quer jogar, né, velho? Porque ficar simulando o soco, né, não é pra todo mundo.
É verdade.
E pra mim, eu acho que o Punch-Out, ele é um dos jogos mais bonitos do Wii, um dos gráficos mais legais.
Ah, bem legal, sim, velho. Tipo, você vê que realmente é um jogo com uma qualidade gráfica mais baixa, assim, sabe? Mas é o Wii, né, cara? Se tu relevar isso, é muito divertido.
E a First Party, cara? Não adianta. Ninguém sabe mexer melhor com hardware do que a própria empresa.
Você curtiu o Punch-Out, Paulo?
Não.
Por quê, cara? Você gostava do Punch-Out do Nintendinho?
Adorava, mas eu não precisava pular, né?
Mas nem jogando no controle você gostou?
Ô, cara, vou ser sincero que eu descobri isso agora, mas...
Joga o controle deitado, você vai se divertir pra caramba.
Ah, cara, eu ficava pensando
eu também pulando. Não sabia. Cara, eu deixei de jogar muito esse jogo porque eu tive que ficar socando o ar muito. Porque eu tava pensando, porra, que merda,
cara. Né? E o Punch-Out também foi um fracasso de venda, né, cara? Olha que triste.
Ainda mais Punch-Out que tinha um nome, né, cara? É um jogo clássico.
Me deixa muito triste, cara, porque as próprias franquias da Nintendo que ela vai acabar esquecendo por não vai vender.
Exato, eles não vão fazer um outro Punch-Out nem tão cedo, sabe? E foi uma parada que, assim, quando anunciaram esse Punch-Out, velho, o que teve de fã tendo orgasmo pelo mundo, sabe? Eu pensei, cara, esse jogo vai vender pra caralho, e não, né? É estranho.
É porque a gente também tem que ver que o público do Wii não é o público, sabe, nostálgico da Nintendo que gera antes.
É uma baixa porcentagem que ainda é nintendista, né?
Pega esse pessoal que compra o Wii e pergunta, ó, sabe o que é Punch-Out?
Pra que eu vou comprar esse jogo de boxe se eu já tenho um no Sports, né, cara?
É, né? É. Nossa, coisa horrorosa.
Tá. Ô, Pablo, o melhor jogo de Wii pra você?
Desse ano, Little King Story.
Ah, muito bem lembrado. Conte pra o que é Little King Story.
Little King Story é uma história muito louca, porque primeiro a parte gráfica dele é bem diferente, é como se o jogo fosse todo desenhado com giz de cera, né?
Uhum.
Ele tem uma arte visual muito louca, que é muito bom, justamente pela limitação do Wii. Quando o cara consegue apelar, assim como foi no Mad World, quando ele apela pra um conceito visual diferente, é uma forma de tu disfarçar a parte gráfica inferior do que dos outros, então isso já me chama atenção. E nele, tu é um reizinho, um novo reizinho, que herda umas terras lá, um reino, como é que é o nome? É o Corobo, o nome do rei. E aí tu herda o reino de ao pouco. E a história se baseia nisso. Tu tem um cara que trabalha contigo, que é teu funcionário, e aí ele quer conquistar o mundo, e tu é aquele reizinho extremamente influenciado e vai na filha dele. E aí o mais legal é que assim, ó, tu é um rei com poucas pessoas, uns bandos de vagabundo que moram numa cidadezinha pequenininha, e aí tu tem que contratar as pessoas e transformar elas da profissão, sei lá, ser guarda, ser fazendeiro, ser minerador.
Isso que é um rei decadente, né? Você sai do seu trono, você vai de peão em peão e fala, olha, pode fazer isso pra mim? Olha, e tem que pagar ainda, pô, que rei é esse?
Não, e o mais engraçado é que os caras são mendigos mesmo, tanto que o jogo trata eles como mendigos, eles estão dormindo no meio da rua e tu vai lá e aí tem missões, é uma mistura assim, ó, é difícil falar, tem uns elementos de RPG, mas é um RPG bem basicão, assim, não quebra-cabeça, não tem level, não tem nada. Ele tem muito elemento de exploração do cenário, o cenário é muito grande e tu vai construindo casas e construindo coisas pra tu transformar os teus vagabundos em diversas profissões, tipo, tem espalhada pelo jogo, e eles, cada um tem uma função, aí tu forma grupos pra explorar novas áreas, e aí o teu reinado vai crescendo, vai tendo novas cidades, e tudo tu vai controlando, assim. Então é uma mistura de RPG com SimCity, é uma coisa bem legal, achei bem bom.
Maneiro. É, eu vi só vídeo sobre ele, eu tava acompanhando essa empolgação sobre esse jogo, mas eu não cheguei a jogar mesmo. É, cara, eu tava vendo no Metacritic, né, a lista dos jogos de 2009, e olha só que coisa bizarra, né, velho? O único jogo de 2009, o único de todos os, sei lá, 200 e cacetada que foram avaliados, é porque fora esses tem um monte de jogo de cavalo que não recebe nota e ninguém tá nem aí, né? Enfim, dos jogos que foram avaliados, né, que tiveram crítica suficiente pra entrar pro Metacritic e compor o score, o único jogo que tava com média acima de 90, cara, tipo assim, 90, não é nem 95, 99, sabe? 90 é a coletânea do Metroid Prime Trilogy, que são três jogos, na verdade.
Aliás, uma coisa que a Nintendo fez muito esse ano foi lançar esse New Play Control, né? Lançaram aquele, o Pikmin, eles colocaram de novo, o Mario Tennis, o Donkey Kong Jungle Beach.
O Resident Evil.
Resident Evil, e entre eles, a coletânea com os três Metroids, né? O Metroid 1 e 2 com esse novo tipo de controle.
Exatamente. É um dos melhores $50 que você vai gastar na sua vida, sinceramente, sabe? Tipo, a trilogia completa, os três jogos ali na sua mão.
Pô, e principalmente se você só tiver o Wii.
É difícil, cara, um jogo tão bom pra você comprar no Wii como esse.
Verdade. Sendo que tem muita gente que prefere jogar no controle do que jogar no remote.
Eu preferi. Assim, tipo assim, tudo bem que eu não joguei o suficiente do Corruption pra, sei lá, acostumar com o emote, né?
Eu joguei os dois, sabe? Joguei no controle do Wii, joguei no controle do GameCube e eu me dei bem com os dois, sabe? Até do Wii mesmo, assim. Eu não cheguei a jogar numa televisão muito grande, a televisão pequena dava tranquilo, sabe?
Uhum.
Tipo, não tinha muito delay ou coisa do tipo. Não sei se ficava pior numa TV maior.
Um jogo que me surpreendeu muito, cara, pro Wii. Eu não tava esperando nada, nada, nada. Principalmente quando eu tava vendo o trailer, assim, que era o House of the Dead, né? Overkill. Uhum. Cara, eu vi os trailers, eu vi aquela coisa bem... aqueles filmes antigos, bem trash assim mesmo, sabe? Humor trash. Eu falei assim, nossa, cara, que coisa ridícula, sabe? Meu pai... Mas, cara, é o ridículo mais engraçado assim no
Exatamente,
mundo.
Exatamente, cara. Eu não sei, cara. Eu não sei até que ponto eles não foram influenciados pelo Uwe Boll nesse jogo, sabe? Tipo assim,
Exatamente.
Cara, como que a gente vai tentar fazer uma parada séria depois do que ele fez com House of the Dead, sacou?
Cara, eu tenho quase certeza que eles ligaram pro Uwe Boll e falaram, olha, a gente tá pensando em fazer um jogo com House of the Dead e a gente quer umas dicas. Cara, ficou muito bom, sabe? Eu joguei o jogo inteiro rindo.
É genial mesmo. É, parece um pouco influenciado também pelo Grindhouse, né? Do Tarantino com o Robert Rodriguez lá, o Planeta Terror e o Prova de Morte.
Exatamente.
Que é bem esse estilo de filme antigão, né? Filme mal filmado, mal editado, né?
Muito engraçado, o narrador até descrevendo a cena, descrevendo o que tá acontecendo. E é muito bom. Sabe, é um tipo de humor que você não tá acostumado a ver no Wii.
Exato, e eu assim, eu achei genial, porque realmente, o House of the Dead sempre foi uma série séria, né, cara? Que tinha uma historinha lá de ficção científica e todo aquele jeito de atuar dos japoneses e aquela dublagem...
Maravilhosa.
Travada, sabe? E sempre foi isso, né, cara?
Nunca imaginei. Não, sempre foi um jogo, assim, de terror, né?
Isso. E eu nunca imaginei que ele fosse pra essa direção. E assim, tanto o jeito que eles levaram o jogo, quanto o estilo de arte dele, eu achei fantástico.
Exatamente. Aquela coisa que realmente, cara, me surpreendeu muito. O que eu tava acostumado com o House of the Dead, de jogar até em um dos grandes fliperamas por aí, era realmente aquela coisa séria, aquela coisa terror, aquela coisa bem, bem focada, sabe? E como no Wii, quando eles chutaram pro balde tudo isso, foi muito bom, cara. Foi, tá realmente parabéns. Mereceu ser um dos melhores jogos desse ano.
Teve algum jogo que você não tava dando nada e ele te surpreendeu muito, assim, de Wii?
Tirando o Deadly Creators, que foi uma surpresa agradável, tem seus problemas de repetição, caralho, mas foi uma estratégia diferente que abordaram no Wii, né? Nunca vi um jogo de, sei lá, é aquela coisa que é mais pela loucura de fugir um pouco do normal, do padrão, mas um que incrível, parece, que surpreendeu muito, foi o remake com a Boy and His Blob.
Ah, sim, que parece muito maneiro.
Cara, é um jogo que eu tava no hype do caralho também, eu tava esperando muito dele, pelas imagens que tinha, e que jogando a versão final me surpreendeu bastante justamente por terem, primeiro, conseguido resgatar o que era o original, e segundo, por ser aquela coisa, ele é um jogo 2D, ele lembra um jogo, sei lá, 16-bits, remodelado, assim. Isso me surpreendeu bastante.
Pra quem não sabe o que é o Boy's Blog.
Ele é um jogo da original pra NES, né? Do NES 8-bits. E ele conta a história de um gurizinho que acha um ET que é um blob, ou seja, uma bolha branca. E esse ET, ele vira escada, vira bang jump, ele vira tudo. Paraquedas. E tu tem que fazer a estratégia transformando ele, dando jujubas lá. Transforma ele nas mais diversas coisas pra te ajudar a terminar a missão. É um puzzle gigante.
Esse jogo, ele saiu em disco mesmo ou foi WiiWare ou o quê?
Não, ele saiu em disco, sim. A ideia original dele era ser lançado em WiiWare, mas pelo tamanho, pela capacidade do próprio Wii, né, de armazenamento da memória interna, ele acabou sendo em disco.
Ah, entendi. Esses foram os que surpreenderam, né, mas pra mim um jogo que decepcionou, assim, não por ter sido muito ruim, mas porque eu esperava que fosse ser, tipo, o jogo de Wii para todos dominar, foi o Muramasa, né, cara? Eu tava esperando muito mais dele, até pelo próprio Odin Sphere de PS2, né? Que tava parecendo ser um jogo no mesmo estilo e tal. Um jogo de ação, com elementos de RPG e com um visual muito maneiro, né? Um estilo de arte. E eu acho que a única coisa que ele conseguiu manter mesmo foi o estilo de arte, que é muito foda. Mas pra mim o resto decepcionou bastante.
Se for decepção, Muramasa vai disparado. Ele é um jogo visual bonito, mas, cara, ele é nada mais do que um esmaga-botão, cara. Não importa onde tu vai for enfrentar, esmaga os botões que tu acaba igual.
Ah, e o que eu acho chato é que, assim, não tem uma variedade muito grande de inimigos. E o respawn, né, cara? Você tem que ficar andando, né, de tela em tela. É um side-scroller, mas é como se fosse um Castlevania, né? Tem um mapa gigante e você tem que ir de telinha em telinha. E, cara, hordas de inimigos e ficam dando respawn o tempo todo. É um saco.
E é interessante que ele tem pouco inimigo, mas ele tem muita arma, né? Porque eu acho que são mais de 100 espadas no jogo.
É, mas tu pode terminar sem abrir as 100 e poucas espadas. É como se fosse só um plus, assim, sabe? Elas são boas, elas têm suas diferenças entre si, mas tu consegue, com meia dúzia, consegue terminar. E outro problema que eu acho, cara, é o jogo que mais tem loading do Wii, cara. Qualquer coisinha que tu passa é um loadzinho pra carregar a próxima fase.
Cara, eu não sei se eu tô acostumado a jogar agora 360, sabe? Acho que load tá tão abolido que eu não sinto mais load nos jogos. Pegar o Wii pra jogar, eu até estranhar esse tipo de coisa.
Diego, pior jogo de 2009 do Wii.
Tem muitos, né?
Eu acho que eu sei qual que você vai dizer, hein? Espada, alguém azul, será? Não sei.
Ah... Cara, depois de eu dar de cara com o Sonic com o anel na mão, e aquele anel já fazia aquele estrago todo, agora quando botaram uma espada na mão dele...
Você acredita que, tipo assim, tudo bem, eu fiquei puto pra caralho quando saiu a ideia, né, a imagem conceitual e tal, e fiquei muito puto, sabe? Tipo, só que, você acredita que quando eu vi o primeiro vídeo, eu pensei, cara, não é que isso pode dar certo, sabe? Eu tive uma esperança no meu coração.
Cara, eu joguei e realmente eu não gostei, sabe? Porque era aquela coisa. Antes você tinha que ficar entortando o controle pra frente pro Sonic ficar correndo, sabe? E tu tinha que ficar dirigindo o Sonic. Agora tu tem que fazer a mesma coisa, só que tem que ficar sacudindo o braço ao mesmo tempo pra ele ficar batendo a espada enquanto passa pros inimigos, sabe?
Cara, tá ligado, Maginho, que foi tu e sei lá, e o Shinaka, foram os únicos que pensaram a mesma coisa. Tipo, ninguém sabe, ninguém acreditava que ia dar certo, cara.
Não, eu acreditei por um, assim, breve instante de otimismo, sabe, no meu coração. Mas, tipo, no fundo, eu sabia que ia ser uma merda.
Mas aí tá aí uma ótima notícia que a gente teve esse ano, que foi aquele teaser lá dizendo que vai ter um Sonic 2D, né?
Na verdade, não é nada, né? Foi aquela coisa, olha, podemos ter um jogo Sonic como todo mundo quer, e acabou. Isso é uma especulação que a gente faz. Ah, deve ser bom, sabe? Sim. Eu não duvido nada, sabe? Do jeito que eles estão estuprando o Sonic, que eles vão fazer um Sonic 2D ruim.
Cara, eu não duvido, sinceramente, eu tô com muito medo, mas... Sério, assim, se eles fizeram um Sonic 2D ruim, é porque eles estão querendo fazer 2D ruim, porque, tipo assim, tudo que a gente quer, velho, é um Sonic no modelo do Sonic de Mega Drive, e isso é muito fácil de fazer.
Até mesmo os Sonics de 2D que saíram pra DS, por exemplo, são bons,
são
cara.
Bons, exatamente, e não é difícil, sabe, você fazer um... Cara, sabe, o que custa, sacou, fazer um jogo de WiiWare, de Xbox Live Arcade, o que seja, né, menorzinho, né, menor que os jogos de $60 aí, de disco, mas que seja uma aventura, né, do Sonic como a gente quer.
Cara, vê o Mega Man 9 aí, quanto vendeu.
E Mega Man 10, né, cara? Anunciado.
É, que já anunciaram, né? Eles viram que o 9 deu certo. É uma coisa tão fácil de produzir.
Isso aqui é o mais ridículo, cara. Porque anunciaram, estão criticando horrores. Que, ai, os gráficos horríveis. Ai, são uns merdas. Velho, vai vender que nem água. Esse 10 é igual, velho.
Ai. Uhum. Mega Man 9 é ótimo, né, cara? É o Mega Man... Todo mundo queria desde que o 7 foi um lixo, né?
Uhum.
Tá, outro jogo muito ruim que saiu pro Wii esse ano foi o Dead Rising, né? Que foi um port muito porco.
Nossa,
do Dead Rising de 360, que já não é lá essas coisas, né?
Exatamente, eu joguei o de 360 e já não gostei muito, achei que ele é muito travado, você tem muito que escolher, ou eu faço só isso, ou eu faço só isso, sabe? Você não
tempo,
pode balancear.
Né?
Sim, cara, é um tempo, e além do tempo, você não consegue, sabe, fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Você não consegue salvar o refém e seguir com a missão da história. Não é uma coisa só de tempo. A jogabilidade, o lugar, todo, tudo no jogo, ele fala que você tem que seguir um caminho só.
Exato.
É aquele jogo, joga 1 milhão de vezes pra tentar conseguir todos os achievements.
E aí você tira o controle clássico, põe o cara chacoalhando o Wii lá, e aí você imagina o que deu, com gráficos piores, né? O WiiWare, ele começou esse ano também, não foi?
Não. O WiiWare já existe há muito tempo. Na verdade, eles começaram a usar mais o WiiWare agora, já que eles tiveram esse ano aquele lançamento do SD Card Channel, né? Onde você poderia ter um pouco mais de espaço no seu Wii.
E na verdade, esse ano também teve a inovação que a WiiWare começou a distribuir demos, né? Que até então não tinha.
Verdade.
E assim, eu acho que esse lance, esse foco maior nos jogos menores, né? Nos jogos independentes e vendidos, distribuídos digitalmente, tem um pouco a ver com a crise, né, cara? Que tá aí desde, a gente falou dela, né? Que ela tava no final de 2008, ela tava começando ainda, né, a gente tava vendo alguns reflexos dela, e ela afetou muito a indústria de games esse ano, e eu vejo muito dos resultados dela nesse crescimento muito grande em todos os serviços de joguinhos, né, de Live Arcade, ou da PSN, ou do próprio WiiWare, que tiveram um crescimento muito grande esse ano, porque é um veículo com muito menos risco, né, você não tem gasto com mídia, com embalagem, não tem problema da pirataria, e esses jogos geralmente têm um orçamento bem menor, é uma coisa muito menos arriscada, né, então muitas empresas começaram a recorrer a isso, e teve muito espaço para empresas que estavam iniciando nisso, por conta da crise realmente, né.
Eu não consigo entender por que eles não estouraram isso antes. E é um modelo perfeito pra você experimentar, cara. Você faz um jogo pequeno, com uma ideia ou uma jogabilidade nova, assim, que você tá pretendendo depois implementar uma coisa maior. E joga ali. Pessoal, você vai ter o retorno, né? Você vai ter dinheiro vindo daquilo. O pessoal também vai saber se o pessoal gostou ou não gostou, o que tem que mudar, o que não tem que mudar. E por um custo muito menor do que um jogo de verdade, cara. Um jogo...
Funciona das duas maneiras, né, cara? É tanto uma maneira de você tentar coisas novas, quanto de você trazer coisas antigas, né? Coisas mais antiquadas, já que não poderiam sair numa mídia normal.
Mas sabe o que eu acho problema nisso? Eu acho que isso é uma crítica não à WiiWare, mas a todas elas. A Sony ainda dá um pouco mais de espaço, mas igual eu acho pouco. Eu acho que isso podia ser a porta de acesso de várias empresas menores, e ela é, né? Tem várias empresas menores que desenvolvem jogos primeiros pra esse tipo de modalidade, vamos dizer assim. Mas eu acho que ainda é muito pouco, cara. Eu acho que podia ter mais, sei lá, mais incentivo pra essas empresas pequenas conseguirem ter acesso ao mercado. Ainda mais porque nós vivemos numa crise mundial de videogame em tudo, né? Vamos ser sinceros. O Japão tá afundado, os Estados Unidos ainda vende, faz grande sucesso, mas a maioria das coisas vivem de velhas franquias, né?
O problema de tudo é que tanto a Nintendo quanto a Microsoft, parece que a Microsoft principalmente e a Sony, elas tentam escolher muito, né? Elas não vão deixar qualquer coisa entrar ou uma coisa que eles não entendem ou que eles não apoiam, né? Um conceito muito maluco ou uma ideia. Eles não vão dar apoio pra esse pessoal, né? Eles vão deixar entrar o que eles acham que dá certo. Então acaba fechando as portas pra gente que tá realmente querendo experimentar com coisa nova e tal.
É, tudo bem que não tem que ser, sabe, uma putaria ou faz tudo que você quiser, que a gente já viu que não dá muito certo com o Atari. Mas eu acho que poderia, pelo menos, ter uma abertura maior.
Eu vejo que o lugar mais aberto pra esse tipo de coisa é realmente o Steam, né? Que eu acho que você tem uns jogos muito malucos ali, uns jogos muito alternativos, assim, ao extremo mesmo, né?
Mas aí vem até que ponto a produção pra PC não é mais simples também.
A mesma produção pra PC, a mesma produção pra 360, por exemplo.
Eu acho que a dificuldade maior tá no fato de você produzir uma parada, além do que, você vai ter que ter o developer kit lá do 360 ou do PS3, não sei como é que é isso no Wii, mas também você vai ter que ter a aprovação da Microsoft, da Sony, da Nintendo.
É, esse é a grande barreira pra muitos
e ainda você atinge um público muito menor. Se você for pegar as pessoas que têm computador, sabe? Então, o mundo praticamente inteiro tem acesso ao computador.
Cara, mas que joga?
Mas quem tem computador que joga, eu ainda acho que é um pouco maior do que teria um Wii e correria atrás disso, sabe?
Sim, mas também tem que lembrar também que o PC, ele sofre muito mais pirataria do que os consoles, no caso. Né?
É, mas enfim, e aí ocorreu em junho a E3, né? Como a gente fez um cast sobre ela, foi um E3 excelente, porque voltou, né, ao que a gente esperava de E3, que não ocorria há muitos anos já, e todas as três conferências foram boas, né, assim, algumas melhores que outras. Da Nintendo, mais uma vez, ficou pra trás, né.
Tá, eu não concordo, não. Eu achei que a da Nintendo foi muito boa, principalmente pelos títulos que ela anunciou, sabe?
Eu concordo.
Gostei muito dos anúncios que teve da Nintendo.
Eu não sei, sabe? Assim, é aquele lance que eu disse no cast da Guerra dos Consoles. Eu não consigo me empolgar com um jogo de Wii como eu me empolgo com um jogo de 360 ou PS3 por causa da porra do emote.
Eles anunciaram, por exemplo, Super Mario Galaxy 2. Cara, jogar com o emote é indiferente. Ele é um jogo que não o emote não afeta a jogabilidade.
Concordo.
Dele, sabe? Foi uma coisa que eu vibrei, cara. Falei, caraca, que foda, sabe?
Sim, mas ao mesmo tempo, eu fiquei triste da Nintendo estar, sabe, tipo assim, cara, por que a gente vai criar alguma coisa nova e tão criativa quanto Super Mario Galaxy foi se a gente pode fazer o 2, sabe? E a Nintendo, a Nintendo, ela tá criando agora na área que tá dando lucro pra ela, que é o Wii Fit, o Wii Sports, uhum, o Wii Caralho A4, uhum, e abandonou, né, velho? Abandonou. A gente, desde quando a gente não tem um grande personagem da Nintendo? E eu acho que o último foi os Pikmin lá, né? A gente não teve nada depois disso.
Ela em consideração também, cara, sei lá, porque acho que a Nintendo tá fazendo certo mesmo. Porque ela sofreu muito nas últimas gerações com GameCube 64.
Exatamente isso. Eu acho que assim, ó, cara, primeiro, cara, videogame é um mercado, velho. Bota isso na sua cabeça, se tem que dar lucro, tem que dar lucro, cacete.
Sim, eu entendo que eles têm que ter lucro, mas eu não vou ficar feliz com...
Tá, cara, eu acho que até mesmo, durante a E3, até a preocupação com o meu tipo de público, vamos dizer assim, foi grande, cara. Porque eles anunciaram, tá, o New Super Mario Bros. Wii, eles anunciaram o Mario Galaxy 2, eles anunciaram The Conduit, sabe? Teve grandes lançamentos ali que eles mostraram, cara.
O Metroid, o Other M, né, cara?
Por incrível que pareça, cara, os lançamentos que mais me empolgaram da conferência da Nintendo foram os de DS, que eu achei criativíssimos, né, que a gente vai falar quando a gente for falar dos portáteis. E os do Wii, cara, eu achei, cara... foda, sabe? Super Mario Bros. Wii, Metroid e tal. Só que, tipo, não empolgou, sabe? Eu achei legal que eles estavam se preocupando com isso, ao invés de ficar só no que eles ficaram na de 2008. Mas não foi o suficiente pra me empolgar, pelo menos, sabe?
Eu acho que foi meio assim, na E3 da Nintendo, ela apresentou, foi aquela coisa bem comercial, né? Apresentou o corporativismo muito grande, e no final, os 5 últimos minutos, ela falou, olha, pra vocês que são games hardcore, a gente tem isso. Que foi tudo mais o mesmo, sabe? Mas deu pra empolgar, porque são franquias que a gente sempre gosta, sempre tava querendo ver no Wii de novo.
E a gente sabe que a Nintendo cuida muito bem das franquias dela, né?
Ah, isso é.
Eu realmente não tenho nenhuma dúvida de que
serão bons jogos.
Que o Mario Galaxy vai ser excelente, tão quão o Mario Galaxy original.
Mas aí tá o contraste, o Golder falou, você pega na conferência da Microsoft. Eles chegaram e apresentaram o Shadow Complex, cara, que já deu pra ver que ia ser um jogaço muito bom, muito legal, e uma coisa completamente nova.
É assim, o lance é o seguinte, eu me empolgaria com o Mario se o Miyamoto chegasse e falasse lá, cara, você lembra do Mario Galaxy? Aquilo não é nada, olha a minha nova ideia aqui, cara. Olha como isso é foda, sacou? E mostrasse um novo conceito tão foda quanto o Mario Galaxy foi na época que ele foi anunciado. Ou eles chegassem e mostrassem, você lembra Super Metroid, você lembra de Metroid Fusion, você lembra que vocês estavam aguardando uma sequência pro Metroid Fusion, um Metroid 2D foda, sabe, olha ele aqui, sacou, isso me faria vibrar e caralho, isso é foda.
Isso realmente, eu tava esperando o Metroid 2D esse ano, até quem ouve o download há muito tempo atrás, a gente fez o cast de, acho que no início do ano, né, passado, e o que que você espera pra esse ano? Eu falei Metroid 2D, cara, pois eu queria muito que saísse,
cara, mas
não saiu.
Sabe o que me apavora, cara? É que a gente tá falando isso, de criticando o que aconteceu agora, mas agora eu tô aqui na minha frente com a lista da semana dos jogos mais vendidos no Japão, cara, e da lista, olha que absurdo, do top 10 deles, 6 são da Nintendo.
Olha aí.
6. Tantos anos que isso?
É.
Qual o dele é hardcore?
O primeiro. New Super Mario Bros. Wii.
Super Mario Bros.
Tá com já tá com 1.366.000 unidades vendidas no Japão.
Eu, assim, sabe? Eu, o New Super Mario Bros. Wii, eu acho uma ideia ótima. Adoro o New Super Mario Bros. DS, mas eu acho que ele tinha que continuar no DS, sacou?
Concordo. É assim, ó, todo mundo me criticou porque é uma nota que eu dei no review. E eu digo exatamente isso, cara. É um jogo do caralho. Nostalgicamente, pra mim, é um jogo que tem, sei lá, um valor foda. Mas é um jogo de DS em 480p, velho.
Exatamente. E assim, sabe? Dava pra fazer um multiplayer de 4 jogadores no DS, sabe? Então, não tem o porquê, sabe? Tudo bem, eles querem a família... Cara, dava pra fazer e eu acho que seria um sucesso tanto de crítica, de público, não sei quanto o New Super Mario Bros. Vendeu na época dele, mas eu acho que a própria Nintendo, ela tá decepcionada com o resultado do New Super Mario Bros., embora, como o Pablo disse, é um jogo que provavelmente vai vender a longo prazo pra sempre e até o fim dos tempos. Eu lembro que eu vi uma entrevista da Game Trailers com o Red, né, e o cara perguntou pra ele, e aí você não tá intimidado, tá lançando o seu jogo na mesma época do Modern Warfare 2, não? Ele falou assim, eu não, eu tenho certeza que até o final do ano a gente vai ter superado o Modern Warfare 2 no Super Mario Bros, sabe? Assim, eu não sei se você tava sendo extremamente ambicioso ou se realmente é isso que eles planejavam.
Olha, casualmente, essa é a primeira semana de vendas do Modern Warfare 2 no Japão, e ele tá em quarto lugar, com 93 mil cópias vendidas.
O que pra um jogo ocidental...
É muita coisa,
né, já. Então, não sei.
Mas sem contar com todo o hype que teve pra ele, né, ele devia... Era esperado que ele vendesse muito.
Mas o New Super Mario Bros., o Wii é bom, né, Pablo? Não é que ele é um jogo ruim.
Não, ele é bom. Ele é um bom se tu não quiser jogar com amigo. Se quiser jogar com amigo, ele vira um inferno. Joga sozinho. Porque se tu jogou e gostou do New Super Mario Bros. Pro DS, cara, tu tem um jogão, uma continuação, vamos dizer assim, pro Wii.
Ele foi vendido, né, cara, como um jogo pra quatro jogadores. Mas você vê claramente que ele foi pensado como uma experiência single player, né? Porque ele é um Mario hardcore, né, cara? Ele é um jogo difícil, ele é um jogo desafiador, com todos os segredos de Mario e todo o desafio que você tá acostumado, né?
E ele tá mais difícil que o New Super Mario Bros. Wii, que eu achei fácil.
E parece que eles enfiaram lá o modo de quatro jogadores, sabe? Parece que não era, não tava planejado, mas aí eles pensaram, vamos enfiar aqui.
Eu acho que até assim, ó, eles pensaram, cara, vamos fazer um Mario 2D e vamos fazer um multiplayer. Só que, sinceramente, eles não jogaram quatro jogadores juntos, porque se eles jogassem, eles iam tirar na hora, velho.
Como o Yax falou, né, cara, é o jogo perfeito pra você acabar com quatro amizades. De uma vez.
Ô Pablo, parece que tem uns mapas, um modo que é um desafio, assim, de pegar moeda e que, até eu vi uns vídeos, tem um elevador pra descendo, você pega, parece que nesse modo funciona bem, né, o modo multiplayer, mas que no modo história, né, quando você tá tentando fazer aquele pulo super preciso, e aí o seu amigo tá agarrado atrás e a tela não anda, ou sei lá o quê.
No modo história tem esse pau. No início, cara, tu começa, sabe aquele ataque de risada? Ai, tu pulando na minha cabeça, caindo no buraco. Só que aí, depois tu percebe que tá uma hora na mesma fase, tu e três amigos, e que vocês não conseguiram passar pra segunda fase ainda, velho, aí tu começa a ver que tem um problema e tu começa a ficar irritado. E aí tem aquele problema, ou todo mundo sabe jogar bem o jogo e não se atrapalha, o que é impossível, ou tu vai ter realmente uma dor de cabeça. E aí eles fizeram esses modos, que tem um é esse que falou, ganha quem chegar no fim com o maior número de moedas, entendeu? E o outro é mais, vamos dizer que é quase um deathmatch, que na verdade ganha o primeiro que chegar no final do estágio. Aí tu imagina, é mais ou menos um Mario Kart a pé, tu vai pegando o cara, tá o cara longe. É até que é divertido essa estratégia de jogabilidade.
Quando o objetivo é você ferrar os seus amigos, deve ser divertido, sacou? Agora, quando você tá tentando passar a fase e ele pulou na sua cabeça e você cai no buraco, não, isso não é legal.
Ah, mas cara, você tem que lembrar, tem que pensar também que, tipo assim, há muito tempo atrás eu jogava Super Nintendo, Mega Drive, e a gente tinha esses jogos de cooperativo, assim, sabe? E tinha esses problemas de um personagem atrapalhar o outro.
Sim, mas é geralmente num beat'em up, né, cara?
Também outra coisa, né, é no beat'em up, um amigo seu, você querer te dar uma porrada. Agora outra coisa, são três amigos seus,
pois é,
fazendo um montinho em você.
Quantas vezes, cara, eu tava tentando dar aquele pulo no contra e o cara, tipo, puxava a tela e eu caí.
Que merda, né, cara? Mas outra coisa que veio com no Super Mario Bros. Foi uma patente do Miyamoto, que a gente chegou a comentar no Download News na época, que foi o Super Guide, né, cara? Que no New Super Mario Bros., depois que você morre 8 vezes, aparece uma mensagem perguntando se você quer ajuda, né? Uma parada assim.
Então parece uma mensagem, você é muito noob.
Pede pinico, sim ou não? E aí aparece o Luigi, e o Luigi é controlado pelo computador, e ele vai, ele passa a fase por você, né, até onde você quiser.
Até boss ele faz.
Isso, não, é, se você deixar, ele zera o jogo, né.
Véi, você tá ali com o Mario e aparece o Luigi, sabe, ele tá no nosso cast de Sidekick, o loser.
O loser.
Você fica muito mal, cara.
É o Luigi se redimindo, né, cara.
É.
Isso foi um pouco controverso, porque assim, o objetivo é, sei lá, você é um noob desgraçado, não consegue, sei lá, pular na plataforma. Aí você morreu 8 vezes tentando pular na plataforma. Aí o Luigi, ele chega e te mostra que, na verdade, pra pular naquela plataforma, você tem que, sei lá, pular na nuvem e, sei lá, pular na plataforma, sacou? E aí você tentaria fazer isso na sua vez. Mas não, né, cara? O que o Luigi faz conta com o progresso no jogo. Então, se o Luigi passou uma fase, essa fase está passada. Se você não quiser, você não precisa voltar.
Tu até pode entrar de novo, cara.
Ah, mas volta de novo, mas não é a mesma coisa, né? Você vê, já passou. Por que eu vou lá pra pular numa nuvem e pular na plataforma de novo?
O que vocês acham disso? Você acha que isso tem razão pra essa polêmica? Ou por ser uma coisa que você pode escolher ou não? Não tem motivo nenhum, você faz se você quiser, enfim.
Ah, cara, é tipo assim, a Nintendo, ela vem e me lança um jogo hardcore, só que pra um console casual. E ela teve que dar essa chance pro pessoal casual jogar o jogo, sabe?
Claro.
Pra mim foi essa estratégia dela.
Ah, eu acho
porque muita gente ia comprar o jogo e ia odiar, então.
Concordo. Eu acho que a partir do momento em que tu pode escolher se tu vai usar ou não, cara, pra mim não é uma coisa que é um problema, tu interfere. O que eu acho ridículo, cara, é porque, tipo, tu pega um jogo que a proposta não é só pro público casual. Eu acho, não sei, pode ser até birra minha, mas, cara, então que eu posso escolher no início, eu quero ou não quero, pra poder me roer mesmo e me fuder, sabe? Tipo, caraca, velho, vou ter que começar tudo de novo pra poder usar aquele modo.
Uhum.
Porque, sei lá, eu acho que essa coisa de morre 8 vezes, cara, é inevitável. O jogo é mais difícil, é óbvio que tu vai morrer 8 vezes. E aí tu fica tentado, cara, não adianta.
E também, e sem contar que é um saco, né? Imagina, você não quer, aí você morre 8 vezes e fala, você quer? Não, não quero. Aí você jogando e aí você morre 8 vezes e você quer? Não, não quero, caralho, já disse.
É, realmente dá uma raiva. É tipo quando tu morre em God of War, mas não quer pro isso, não,
é, senhor? É isso, né, cara? Não, e, cara, isso deve ser mais tenso num jogo do Mario, né, velho?
É do Mario, né, cara? Olha a discriminação com o Mario.
E 6 meses depois da E3, eu gostaria de perguntar pra vocês se algum de vocês conseguiu imaginar uma função pro Vitality Sensor, assim, uma função séria pra ele.
Não.
Cara, eu acho que pode ser usado em parceria com o que a gente acabou de falar dos Brigidges. Quando começa a ficar muito estressado, ou que ele percebe que você tá morrendo, ele pode pegar o controle pra ti, né?
Eu vejo aplicações nele em Survival Horror.
Sim, cara, um Eternal Darkness 2 com o Vitality Sensor seria foda, né, cara?
Ah, mas imagina, como, cara? Como? Ele vai te deixar mais fácil quando tu tá desesperado?
Não, cara, eu acho o contrário, sabe? Eu acho que quando você estiver muito calmo, ele deve ver batimento cardíaco. Ah, tá normal, tá muito fácil. Então ele deve modelar o jogo pra te deixar ficar mais assustador, sabe?
Ô, Pablo, você jogou Eternal Darkness primeiro?
Joguei.
Tipo, o medidor de sanidade, né? À medida que seu medidor de sanidade vai se esvaindo, o jogo vai ficando cada vez mais bizarro. Cara, fica um inferno o jogo, né? Você começa a ter visões, você começa a ouvir coisas, você começa a ver criaturas. Então, assim, Eternal Darkness 2, por exemplo, ele monitoraria o seu batimento cardíaco e seria o seu medidor de sanidade, né, cara? Quanto mais nervoso você fica, piores as coisas que você tá vendo são e mais difícil de progredir no jogo se torna, né? E aí você vai ter que se acalmar. Você vai ter que conseguir se acalmar pra retornar o seu medidor de sanidade pro padrão, sabe? Isso seria uma coisa interessante.
Pois é, e isso que é foda no Eternal Darkness é você, na jogabilidade, você tem que acalmar. Agora, já com o Vitality Sensor, você mesmo, você, a pessoa, tem que se acalmar. Sim, sabe? Sim. Isso que eu acho que é foda.
Tá, é, isso é tipo legal assim, porque, primeiro, porque, cara, Eternal Darkness é um jogo que podia ter uma continuação com ele do caralho. Isso é um bom. E também seria legal porque, te lembra de um joguinho que tinha até pro Game Boy que ele veio com acessório de iluminação e o caralho?
Tá, lá. Né?
É, aí, ó, é mais ou menos a mesma ideia, isso é foda, isso é realmente.
Tá, eu achei assim, as ideias que vocês falaram são muito interessantes e tal, mas eu não sei se eu ia gostar de jogar com um pregador no dedo.
Pois é, não, primeiro, como que você vai jogar com um pregador no dedo, né? Eu não consigo. Cara, eu acho que assim, o design é realmente péssimo, né, velho? Tinha que ser, sei lá, uma
pulseira.
Não é? Uma pulseira, ou então um eletrodos, né? Que você pregaria no seu pulso, assim, sacou?
Vai mais fio, velho. Vai ter fio certo, velho. Não aguento mais fio.
Podia ser sem fio, né? Vamos ver. É, mas, cara, sério, assim, eu juro, velho. Eles não tinham o que mostrar na E3 e pegaram isso.
A da Nintendo foi a última. Então ele viu, ô, porra, olha o que a Microsoft mostrou. Nossa, olha o que a Sony mostrou. Puta que pariu, a gente tem que fazer alguma coisa. Por sorte, eles viram uma bicicleta ergométrica. Ah, arranca isso.
Eu acredito que até eles podiam ter o conceito pro Vitality Sensor, mas não tinham o protótipo, sacou, ainda. E eles fizeram na hora, cara. Não tem como você jogar com aquilo. Ou você joga ou você usa aquilo.
Cara, é que todo mundo tava apresentando uma porra do sensor de movimento. Disse, cara, isso a gente já tem, o que a gente vai fazer? Ah, rouba esse treco aí e depois a gente vê o que a gente faz.
Outro jogo que foi anunciado na E3 foi o Rabbids Go Home, né? Você jogou, Pablo?
Ah, sim.
Não, pior que eu não joguei. Tipo, que eu joguei ainda foi quando ainda botavam o Rayman no meio, né, cara?
Sim,
agora nem isso.
Perdeu espaço totalmente.
Você jogou? Parecia Katamari, né?
É, eu não joguei, mas foi um jogo que me empolgou muito, cara. Eu ouvi sempre aquele jogo divertido, sabe? Você quer, desestressar, né? Quero jogar aquela coisinha divertida, não pra ser levado muito a sério. E foi isso, quando eu vi isso, eu pensei, porra, esse é um excelente jogo pro Wii. Porque não é aquela coisa super casual com quem mama.
Sim.
E é uma coisa, sabe, pra você se divertir. Que é um jogador, até os mais hardcore, você ia gostar.
Cara, mas os Rayman, os Rev Rabbits em geral, todos eles, eles são, acho que, os melhores jogos third party que saem pra Wii, cara. São os mais divertidos pra jogar com galera.
É, a Ubisoft, ela manda muito bem nisso, né? Assim, tanto no Rayman, quanto os joguinhos mais pro público casual. Dessas third parties, são os únicos que são razoavelmente bem avaliados, né? O resto tudo sempre é ignorado completamente, e os da Ubisoft, por mais bobos que sejam, assim, geralmente tem alguma coisa a mais ali, e eles acabam sendo bem avaliados.
Até o próprio Red Steel, se não me engano, que foi anunciado, o Red Steel 2, né? Foi anunciado na E3 também, ele é da Ubisoft.
E aquele jogo tá muito bonito, cara. Quero ver como é que ele vai ficar. Porque, cara, eu me sinto mal pondo fé em Red Steel de novo, sabe? Mas ele tá parecendo, tá muito legal.
O pessoal que jogou o demo dele tá falando maravilhas desse jogo.
É, eu vi ele sendo demonstrado na E3 e tá muito legal, cara. Mas, tá. E aí no outono americano, né, o fall, famosa época mais conturbada do ano aí pro lançamentos, né? Acho que a desse ano foi tão conturbada que empurrou um monte de jogo pro ano que vem. Nós tivemos o quê? Nós tivemos, além do New Super Mario Bros., nós tivemos o Dead Space Extraction, né?
É, sim. Legal, bem legal. As pessoas, elas interpretaram o jogo mal, vou dizer, cara. Porque eles estavam esperando o terror do Dead Space, uhum, normal. Eles estavam esperando fazer um jogo realmente assustador. E ele não dá tanto susto. Ele é meio um, ele é um rei shooter, né? Tu não controla o teu personagem, controla só a mira ali.
Isso que eu acho que é o problema. Que, cara, então por que colocar o nome Dead Space, sabe? Eu estava esperando também um jogo assustador.
Não, eu até entendo, sabe? Tipo assim, porque o Dead Space, ele trouxe uma história muito legal, um universo muito maneiro. E eu acho que a ideia deles era expandir esse universo. Tudo bem que eles não expandiram porque eles repetiram a mesma história da comic, a mesma história do filme, sabe? Quantas mais vezes eles vão contar essa história?
E a necessidade de usar o nome de Dead Space pra isso. A não ser financeira, né?
Não, não, cara, mas é que aí que tá, cara. Tu jogou ele.
Não cheguei
então,
a jogar.
Então joga, velho, porque a história dele é a coisa mais foda. Se tu gostou da história do Dead Space, cara, joga, porque ele conta tudo com detalhes que eles não conseguiram contar no primeiro.
Pô, o único problema é que isso já foi feito antes duas vezes, sabe? Não em jogo, mas eu imaginaria que eles pudessem expandir isso de alguma maneira mais interessante, sei lá, fazer um jogo que contasse algo entre um e o dois, ou não sei, né? Realmente também talvez não tenha espaço pra uma outra história além desse prequel pro um que eles contaram já três vezes, mas tudo bem.
Cara, mas vale a pena, velho, vale, porque só o jeito que eles falam da história, eles explicando o que aconteceu, porque as pessoas tiveram que se refugiar lá dentro, como é que se espalhou tudo, cara, é bem legal a história. E o Rei Shooter, embora tu não tenha, ele te dá os cagaços, mas são pouco, todas as jogadas que eles tiveram de controle, de gravity lá, uma arma que tu mexe com a gravidade das coisas pra tocar contra os outros, tudo isso é muito foda de se usar, cara, é bem legal.
Pro Wii, graficamente, tá bem legal, né?
Cara, é isso, por isso que eu reclamo quando falo mal dele. Porque eu acho assim, ó, pro Wii, o Dead Space normal não ia dar medo, cara. É a mesma coisa do Fatal Frame da vida. Não vai te cagar tanto como merecia. Porque, claro, mas, cara, geração PlayStation 2 eu tomei vários cagaços. Tomou, mas hoje tu não toma mais, cara. Hoje tu não toma mais, não adianta, desculpa. Então eles fizeram uma coisa menos apelativa pro terror e apelaram pra essa coisa, atire sem pensar, sabe?
E já falando então de jogos de terror e dos bons gráficos no Wii, acho que um dos melhores gráficos que eu vi até hoje foi o desse Resident Evil Dark Side Chronicles, né? O gráfico dele tá muito bom, velho. Muito bom mesmo pro Wii, que é outro rail shooter, né? Eles perceberam um nicho aí muito interessante.
Isso que eu acho que é muito legal nos rail shooters do Wii, porque vários jogos do Wii usam a velha técnica de, vamos chacoalhar o emote pra fazer tudo. Sim. Mas no rail shooter não, é aquela coisa de apontar e atirar mesmo, que é realmente o rail shooter que você, cara, é aquilo que você jogava no fliperama, sabe? É muito nostálgico.
Funciona muito com o emote, né?
Sabe qual é o problema do rail shooter, cara? É que é um gênero que pouca gente gosta, cara. Por isso que ele não agrada tanto.
Eles estão fazendo uns rail shooters no Wii, o próprio Resident Evil Dark Side Chronicles, que melhorou muito em relação ao Umbrella Chronicles, que é um rail shooter que te dá uma liberdade um pouco maior, sabe? Você pode pegar armas no cenário, você pode pegar itens, você pode escolher o caminho, você tem uma interação assim com os inimigos assim que vai além de apontar e atirar, você tem ataques melee com a faca ou o inimigo te agarra e você tem que se livrar dele. E o próprio Dark Side Chronicles, ele tem uma parada muito interessante da câmera dele, que é como se fosse uma câmera de mão, uma coisa meio Cloverfield, Bruxa de Blair, sabe? Que a câmera é bem dinâmica, assim, ela mexe e balança e tal, que ficou muito legal.
Como se você estivesse ali vendo.
Exatamente.
Né? Não é uma visão de nenhum dos personagens, mas é a visão de alguém que tá com ele.
E o mais legal é que pra fã do Resident Evil, da série Resident Evil, cara, é um fanservice do caralho, porque... Primeiro, assim, ele tem algumas histórias inéditas, né, do Leon com Krauser lá, como eles se conheceram, como eles trabalharam juntos no passado e tal. E depois ele vai fazer fanservice dos jogos mais populares, né, cara, com o Resident Evil 2, o Resident Evil Code Verônica. E você vê esses jogos, né, que fizeram sua infância, fizeram a era do PlayStation 1 lá, recriados, né, com um gráfico muito bom, que, claro, seria muito mais foda no 360 ou no PS3, mas que tá muito bom pro Wii, cara. Não tem muito o que reclamar. Uhum. Recriado nesse gráfico, né, cara, numa perspectiva diferente, reimaginados realmente, né, é muito legal, é muito satisfatório pra um fã ver isso, e aí é um jogo excelente o Dark Side Chronicles. E deixa eu ver o que mais.
Tá, teve o rumor do novo Zelda também, né, cara.
É verdade.
E agora eles anunciaram que eles não sabem ainda que estilo gráfico eles vão usar.
Cara, eu torço pra que não venha outra coisa, o estilo Wind Waker, essas
coisas. Ah, não, adorei o Wind Waker, cara.
Eu não sei se voltar pro estilo do Wind Waker seria uma boa, mas sei lá, talvez um estilo mais artístico, menos realista, já que o Wii não consegue ser realista, que eles voltam pro estilo mais artístico, sabe? Talvez não tão anime quanto o Wind Waker foi, mas uma parada mais diferente, né? Uma parada mais artística mesmo. Acho que seria legal. Mas enfim, já que a gente tá falando aí de jogos de 2010, o que vocês mais estão esperando de 2010 aí pro Wii?
Cara, primeiramente, o que foi anunciado na E3, eu tô esperando muito aí o Metroid Other M, tô esperando muito o Super Mario Galaxy 2, e principalmente também um que levou 40 da Famitsu, né, que foi lançado só no Japão até agora, é o Monster Hunter 3.
Ah, esse com certeza todo mundo tá esperando. Ah,
né? Monster Hunter 3, até no, se alguém for ouvir o cast da TGS, foi o jogo que eu mais elogiei, cara, que eu vi os trailers, cara, o Monster Hunter 3 parece que tá lindo, sabe, o gráfico tá parece muito bom pro Wii, e a jogabilidade parece que tá muito foda.
O único medo que eu tenho do Monster Hunter 3 é porque a versão japonesa, tu paga mensalidade pra aquela bosta, né?
Uhum.
É, tu paga que mensalidade. Merda. Então, eu queria saber como é que essa coisa vai chegar aqui,
é,
né,
vai saber. É, assim, eu não sei, até porque, assim, Monster Hunter no Japão é uma parada que tem cacife pra te cobrar mensalidade e os japoneses vão pagar. Aqui, eu não sei, né? Chegar um jogo, que porra é essa de Monster Hunter? Nunca vi essa merda na minha vida. Por que eu vou pagar essa porra?
Pois é.
Então, não sei. Mas o... Realmente, tá muito bom, tá muito bonito. E tem mais algum jogo anunciado além do que foi mostrado na E3? Não, né?
É, e outro jogo que tá pra vir ano que vem aí é No More Heroes 2,
No More Heroes 2, espero que com uma jogabilidade mais variada.
Cara, é, e pelo jeito que vai ser o último No More Heroes pra Wii.
E o que eu acho muito bom, cara, sério, assim, porque No More Heroes é uma série que eu curto, assim, visual, a ideia, o conceito dela.
Eu achei muito foda quando eles anunciaram que eles vão fazer, vão expandir, né, o mercado deles indo pro PS3 e pro Xbox.
Eu acho que o No More Heroes é uma série que ela tá presa pelas limitações do Wii, sacou? Eu acho que ela tem potencial pra ser uma parada muito maior do que é,
sabe? Cara, mas tu sabe que eu acho que o No More Heroes, tudo bem, ele tá preso à limitação, mas pelo primeiro, cara, eu acho que ele foi um jogo que se saiu muito bem, até pelo que o Wii oferece, cara. Esse remake que vai sair o Paradise, né, que é a versão com gráficos melhorados e com mulheres seminuas, eu acho que, na verdade, cara, sinceramente, esse remake não me atrai, cara. Por mais que eu tenha os dois consoles, esse remake não me atrai.
Sei lá, e assim, eu não sei, eu tô acostumado a jogar No More Heroes com aquela jogabilidade do controle,
do emote,
né?
Eu concordo.
Eu não sei se vai ficar um jogo legal, sabe, um hack and slash, tu ficar andando e batendo, apertando o botão em vez de sacudir o controle, sabe? E o jogo, ele, sei lá, cara, ele é tão genérico em determinados aspectos pra mim, porque se você botar ele só pra apertar o botão, ele vai perder a graça.
Mas aí que tá, Diego, eu acho que o No More Heroes 1, realmente, o porte dele pra console é tosco, porque ele foi pensado pra ser feito com a simplicidade de comandos do emote e tal, mas é o que eu disse, tipo assim, eu vejo o No More Heroes uma série que tem um potencial pra ter uma jogabilidade muito mais complexa que essa, passando o controle dele pra um controle tradicional, sacou? Aí eu acho que ele tem como crescer. Se o Suda fizer um No More Heroes pensando na jogabilidade que ele vai ter num console tradicional, num controle tradicional, eu acho que ele tem muito mais potencial aí, na minha opinião, pelo menos.
Tem uma outra informação legal do Wii, em termos de mercado, é que mesmo com o console estando assim, um pouco mais assim, decadente em termos de títulos, né, e tal, quando teve aquela queda de preço dos consoles no meio do ano, em setembro, que o Wii caiu de $250 para $200, ele em um final de semana, que foi aquele, na verdade, aquele feriado de Thanksgiving, ele vendeu mais de 500,000 de unidades. E você vê que o console ainda tá em alta, sabe? Ele consegue ainda vender igual a água e consegue liderar no mercado com pouco esforço.
É, o lance que aconteceu com o Wii, né, que até o Bada comentou no cast da Guerra dos Consoles, é que o Wii, aconteceu uma coisa meio assustadora com ele esse ano, que foi uma queda de, sei lá, 40% nas vendas dele, que já deveria estar estabilizado no jeito que estava, e teve essa queda, tanto quanto assustadora, né? E tá, tudo bem, sempre quando tem uma queda de preço, ou um lançamento importante, ou uma época mais, né, festiva e de feriados e de dar presente e tal, tende a aumentar essas vendas, né? Mas será realmente que o Wii vai voltar a subir, ou ele vai decair mais e mais, né?
Tem uma coisa muito bizarra sobre o Wii, então. No segundo semestre de 2009, ou seja, nesse que nós estamos agora, pela primeira vez na história, o PlayStation 3 vendeu muito mais que o dobro que o Wii.
Isso é muito assustador, cara.
O
que vocês acham? Vocês acham que essa queda do Wii é uma tendência? Vocês acham que ela foi causada pelo avanço do PS3 ou foi culpa do Wii mesmo? Da falta de coisa interessante, de coisa inovadora? Eu acho que a Nintendo mesmo, ela não acreditava muito no Wii no começo, né? Ela tava vindo de dois consoles fracassados e ela lançou tudo de foda pro Wii nos, sei lá, nos dois, três primeiros anos, sabe? E agora parece que ela acabou as ideias, sacou? Não tem mais o que lançar aí.
Que tem que ver que foi numa época que o PlayStation 3 lançou o modelo Slim e teve aquele anúncio de queda de preço.
Você acha que é mais por conta dos rivais dela do que pela própria Nintendo?
Cara, eu acho que, sabe qual é o problema, cara? A Sony é a Sony e o japonês não vai com a cara da Microsoft.
Uhum.
Então foi uma forma de, porra, pagar uma pouca diferença por um, vamos, sei lá, um Media Center. Uhum. Por que eu vou pegar um Wii? E sabe que nessa parte de tecnologia, o japonês entende bem. Então acho que eles escolheram mais pelo Media Center tudo que o PlayStation 3 oferece.
E tem outra também, né? Esse ano a gente teve os anúncios dos controles de movimento de todos os consoles,
é verdade,
né? Então o Wii tá deixando de ser uma novidade.
É, quem não percebeu que era só uma novidade até agora, né, cara? Tá começando a ver agora, né? Que é como eu disse, é uma coisa inevitável, sabe? Por mais casual, por mais sem expectativas e sem padrões de, do que é bom e do que não é, a pessoa seja, né, entrando nessa geração agora, pegando o Wii, cedo ou tarde, ela vai perceber que tem coisa muito mais interessante aí fora, sabe, por aí. E aí eu acho que o Wii vai perder espaço. O que vocês veem pro ano de 2010 do Wii? Você acha que ele consegue se recuperar? Você acha que vai continuar declínio?
Sabe qual é o problema do Wii? É, eu entendo. Essa é a grande desgraça da Wii, cara. Porque é a mesma coisa. Ah, plano de um Wii HD está distante. Há 30 anos tá todo mundo pedindo a porra de um HD pra essa merda de videogame. Ah, não, mas é uma minoria que perde. Cara, ela não ouve ninguém, cara. Então vai tomar no cu dela, que afunde logo. Eu acho que vai continuar estagnado na mesma porcaria, vendendo as mesmas bostas de títulos, porque pra ela ainda continua sendo cômodo vender a merda do Wii Fit, velho.
Você acha que, Fernando, você acha que vai declinar mais? Você acha que ele consegue se recuperar com os lançamentos Metroid Other M, Mario Galaxy?
Eu acho que não vai conseguir se recuperar porque não é o público dela, sabe? O público dela é os jogos casuais.
Quando ela lançar o Wii Sports Resort 2, né?
Aí sim vai se recuperar muito bem. Mas, tipo, com certeza vai ganhar respeito, né, entre os games hardcore e tudo mais, que não vai salvar o console, sabe? Se ele tá decaindo agora com todos esses jogos casuais, todos os públicos que ele tem casual, quer dizer que ele deixou de ser novidade, sabe? Como eu disse outra vez, não existe mais pessoas no mundo pra comprar o Wii.
Acabou, né, velho? Chega.
Que vem o E2.
Que vem o E2. É isso aí. Então, esquecemos de algum jogo? O que vocês acham que foi o melhor jogo do Wii desse ano? O pior jogo? Surpresa? Decepção? O que vocês estão esperando do Wii em 2010? Você, possuidor de um Wii, o que você vê para o futuro do seu querido console, né? Você tem alguma ideia do que, para que serve o Wii Vital Sensor? Compartilhe conosco nos e-mails e comentários. Então, até semana que vem, que a gente vai voltar com a segunda parte sobre o PC e os portáteis. Até lá, então. E game over.
No mais, nada mais.
Ui! Não era, não tava planejado, mas aí eles pensaram, vamos enfiar aqui. E é hora de mais um Gamerdom, The Clash of the Joystick Wielders. Estamos juntos aqui mais uma vez.
Peraí, como assim? The Clash of the Joystick Wielders?
Exatamente.
Eu não quero bater meu joystick no joystick de outra pessoa.
Caralho, vocês dois que estão se batendo com joystick, então...
Não, cara, não foi pra isso, não foi pra isso que me convidaram.
O joystick é de vocês, a gente não tem nada a ver com isso.
É propaganda enganosa aqui, cara. É um podcast que ele tem aquele adesivinho, aquele quadradinho vermelhinho explícito no YouTube. No...
Olha só, o lance aqui é a gente destruir a concorrência, não vocês tentar destruir a gente.
É verdade.
Ah, tá. Dividir para conquistar, né?
Exatamente.
Com certeza, exatamente. Nesse objetivo, estamos aqui hoje com dois convidados ilustríssimos, dessa vez o Caio e o Fábio do Continue, sejam muito bem-vindos.
Aê.
Muito obrigado.
Estamos aqui, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada pra todo mundo.
Ele tem que enfiar o jargão, né?
Meu, deixa eu fazer a minha apresentação aqui também, gente, pelo amor de Deus.
Deixa barato não, Caio.
Olha, eu quero aproveitar esse espaço público aqui, tá, pra mostrar pra todo mundo o banana que o Fábio Brat é.
Olha só, a gente nem tá fazendo nada ainda e eles já estão se atacando.
Ele arranja emprego na Editora Europa e aí começa a me atacar, veja bem. Olha só, cara. Aí que a gente vê os amigos.
Como a gente já sabe que ao final desse combate o Continue não vai mais existir, né? Depois de tantas guerras e tudo mais. Então a gente já pede de início que vocês falem pra gente do site, o que é o Continue.
Fala, Fábio.
Continue é um blog. Conhece? Blog. Quem gosta de videogame vai lá, a gente gosta de fazer post com discussões interessantes nos comentários, pro pessoal debater e ficar trollando lá, etc.
Eu acho que a gente pode definir o Continue, assim como...
A gente tinha um podcast bacaninha também, não tão bacaninha quanto o Nowload, mas a gente tava tentando chegar lá, só que aí, por motivos de força maior, ele teve que ser interrompido. Uhum. Mas um dia voltará.
Mas, sim. Essas férias nós estamos pensando aqui em projetos novos, em coisas novas.
Eu posso adiantar um detalhe muito importante. Se você, ouvinte, caia de também ser um leitor do Continue, eu posso dizer uma coisa. Em 2010, ou o Continue fica foda, ou eu fecho aquela porra.
Ou você fecha essa porra hoje à noite, quando acabar.
Hoje à noite, quando acabar o nosso Gamer Dome.
Não, eu vou esperar 2010.
Gente, não fala de fechar a porra. Vocês já falaram de joystick. Pelo amor de Deus, era o Pablo que devia estar falando essas coisas.
Olha só que mal criado as guri, cara.
Sem mais delongas, seja lá que for uma delonga, vamos começar, né, com a parte mais importante de todo o Gamer Dome, que é o Paro Ímpar. Eu peço que o Caio e o Fábio mandem pra mim, por mensagem privada, um número de 1 a 10. Então, peraí, quem é ímpar? Quem é ímpar?
Eu.
O Caio.
Caio é ímpar.
Eu, Caio.
Olha aí, então o Caio não ganhou para o ímpar porque deu 14, os dois colocaram 7. Então...
Ah, você tá de brincadeira, Fábio. 7 é o mesmo da história. Não, tá tudo errado.
Então, o Fábio começa na nossa primeira fase.
Fábio 1 Game Quiz.
A primeira fase é um quiz tradicional. Cada participante vai responder a 3 perguntas com dificuldade crescente sobre o mundo dos games. Além das 4 alternativas, os concorrentes poderão utilizar 2 itens. Chamar o Kratos, que cortará 2 perguntas incorretas, e o Warp Zone, que substituirá a pergunta atual por outra que poderá ser de igual, maior ou menor dificuldade. Vamos lá então, para a primeira pergunta para o Fábio.
Para mim?
A mais fácil, hein, Fábio? Vamos lá. Primeira pergunta então para o Fábio. Fábio, qual é o nome do torneio que foi realizado no primeiro Tekken? Alternativa A, Tekken Tournament. Alternativa B, King of Fighters. Alternativa C, King of Iron Fist Tournament. Ou alternativa D, Ultimate Battle Tag Force?
C.
C, King of Iron Fist Tournament?
C de colhões.
Ok, e a resposta está correta. Muito bem, olha aí que bonito.
Olha só,
mas é
muito.
Mas é
muito.
Que chute bonito,
Fala nada.
Caio, então, primeira pergunta para o Caio.
Caio,
qual desses jogos não é baseado em um anime ou mangá? Letra A, Ikitosen Shining Dragon. Letra B, Pyu Hakusho Forever. Letra C, Take No Step Down. Ou letra D, Pokémon Red.
Ou eu posso acrescentar um item aqui pra usar, porque eu tenho um que tá fora da lista. Eu tenho uma prima muito bonita.
Ah, isso pode ser adicionado depois no final. Olha, a gente
para.
No final a gente põe todos esses itens extras, né, na balança, faz uma média, mas enfim.
Só pra constar, eu sei, tá?
Fábio, para o inferno. Fábio, você colocou 7, velho. Vai pro inferno. Velho, peraí. Olha, eu vou chutar. Meu, eu vou errar logo na primeira, mas tudo bem, eu vou chutar a letra A.
Letra A, Ikitosen Shiny Dragon?
É.
Ih, a resposta está errada.
Olha que triste.
Era o D, não era?
Exatamente. Pokémon Red.
Pokémon velho.
O jogo veio antes.
Pokémon foi contrário, cara.
É.
Puta, é verdade. Ah, gente, nossa. Porque eu troca. Ah, nossa.
Ele tá emocionado. Tá participando de um podcast com
Tô emocionado. Acabei de sair do centro da cidade, peguei 3 ilusões pra estar aqui perdendo de você.
Diego, quanto tá a pontuação até o momento?
E olha só, o Fábio tá dando de 10 a 0 no Caio.
Olha que absurdo.
Meu Deus!
Próxima pergunta pro Fábio, agora valendo 15 pontos. Fábio. Qual o nome do parceiro de Marco Rossi em Metal Slug? Letra A, Tarma. Letra B, Dom. Letra C, Christian. Ou letra D, Robert?
Peraí. Parceiro de Marco Rossi. Tá, é chute, vai. É chute, Robert.
E a resposta está errada!
Olha, eu acho que devia ficar com menos 5, então, porque os 15 que ele ia ganhar vai uma volta pra ele.
É aquela dessa festa, você ganha, você
é. Como é que era o nome do cara?
É o Tarma.
Arma.
Isso.
Caramba. Tá bom.
Nome de remédio, velho.
Então, Caio, é o seguinte. Qual dessas não é o nome de uma espada de Dante no primeiro Devil May Cry?
A. Graças a Deus, você pergunta Force pra mim.
A. Force Edge. B. Ebony. C. Rebellion. Ou D. Alastor.
Cara, eu uso Warp Zone.
Então, a pergunta essa da Warp Zone é... Fallout 3 se passa em um mundo pós-guerra devastado por uma violenta e devastadora, guerra nuclear travada por quais dois países? Para dois países. Estou te dando a dica, já que são dois.
Não, eu não preciso das opções.
Olha aí, hein? Não, vamos ver.
Eu ganho mais pontos?
Não ganha mais pontos. Você ganha moral.
Ah, você ganha moral, cara. É.
Mas, ó, se errar, errou. A gente não vai dar alternativa depois, não.
É. Vai, Caio. Deixa eu...
Foi Estados Unidos e China.
Ah, caralho, o guri jogou a merda mesmo, que tá certo.
Olha aí, que beleza.
Ah, malandro. Não.
eu agora estou olhando para a cara de Fábio Bratti, apontando e falando, quem tem cones aqui?
Use your dad. Tu errou Pokémon. Tu errou Pokémon.
Meu, você é o Nintendista daqui, velho. Eu jogo de gente grande.
Olha só.
Essa doeu, hein?
Olha só. Então, já conseguiu nosso objetivo de separar eles e nem acabou do Game Dome ainda.
É isso aí. É.
E olha que nessa brincadeira, o Caio abriu uma vantagem em cima do Fábio de 5 pontos. Está 15 a 10.
Olha isso, é disputado ainda.
Até o final do programa, vocês ouviriam o Alborguete lançando, tipo, mãe sai pra comprar pão e acha a cabeça de Fábio Bratti no chão.
Cara. E come a cabeça
de Fábio. É, faz malabares então, com ela. É.
Cara, até o final do programa, Caio vai ser o próximo downloader.
Olha aí.
Vamos lá,
então. Terceira rodada de perguntas, em teoria mais difícil. Vamos para a primeira pergunta para o Fábio. Olha aí, Fábio. Qual dos jogos a seguir foi programado por uma mulher? Alternativa A, River Raid. Alternativa B, Keystone Capers. Alternativa C, DuckTales. Ou alternativa D, Vigilante.
Artuzão.
Vamos para a pergunta extra do Fábio. Fábio, os Espers são seres provenientes de que jogo? Alternativa A, Shadow of the Colossus. Alternativa B, Kingdom Hearts 358/210. Alternativa C, The Legend of Zelda Four Swords. Ou alternativa D, Final Fantasy VI, Espers.
D com convicção,
Final Fantasy VI.
Inclusive a personagem principal do jogo é uma Esper.
É a meia.
Olha aí.
Meia Esper. Esper.
Exatamente.
E a resposta está corretíssima. Exatamente.
Obrigado.
Quanto tá a pontuação, então?
E agora, nesse momento, eu tô fazendo aquela dancinha estilo Chandler, tá ligado? Assim, ó.
E no momento...
É que vocês não conhecem o Fábio pra ver como é bizarra essa cena.
Bom, e no momento, o Fábio tá com 35 a 15, Caio.
Olha aí, mas tudo pode se inverter ainda. Vamos ver agora se o Caio acerta a terceira dele, né? Vai lá, Fernando Lei.
Terceira pergunta para o Caio. Cara, em Dragon Age, você deve conseguir apoio de grupos para a sua guerra contra a Blight. Qual desses abaixo não é um desses grupos?
Isso.
Letra A, Circle of the Mage. Letra B, Cavaleiros de Arnon. Letra C, Anões de Dethrin. Ou letra D, os Elfos Dales.
Caraca, velho. Eu sou um cara que eu sou amaldiçoado, como vocês costumam falar, né?
Olha aí.
Vou pro da maldição.
Uhum.
E, meu, eu não tenho a mínima ideia, porque eu não joguei Dragon Age. Olha, eu vou lembrar da grande música dos Mamonas Assassinas e vou falar C. C, 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 C.
Olha aí, letra C.
C, Anões de Dethrin. E a resposta Anões tá correta.
Olha que chute, caralho.
Os Mamonas Assassinas
que fique então registrado
mim, e o meu gosto musical é melhor que o seu e estou na frente.
Se não fosse um quiz, se fosse um jogo de futebol, já estaria definido, né?
Eu quero pedir um espaço aqui pra te perguntar, Fábio, onde o Wizard te ajudou agora? Fala.
Ah, vai tomar no teu cu.
Tá. Então chegamos na nossa segunda fase.
2. Qual é o Chitã?
Na segunda fase, os participantes terão que descobrir de que game é a música tocada durante o tempo escolhido por eles. 3 segundos valendo 50 pontos, 5 segundos valendo 30 e 10 segundos valendo 20. Se mesmo assim não souber, não se desespere. Caso ainda não tenha chamado o Kratos, você pode pedir uma dica. E se nem isso ajudar, poderá ouvir o dobro do tempo pedido, valendo a metade dos pontos. Vamos ver se o Fábio se dá bem para a primeira música, que é dele. Quantos segundos você escolhe, Fábio?
5 segundos.
5 segundos, então.
Não estou completamente confiante.
A escolha mais segura, né? Vamos lá.
Claro.
Vamos ver, então, Caio.
Eu, Fábio.
Fábio, caralho.
Meu, é o problema do nome parecido.
É verdade.
Eu acho que Caio. Você tem que chamar ele de trouxa. Trouxa e Caio.
De diferenciar, né?
Tá, isso. Olha só, então. Bem melhor. 5 segundos para o Fábio. Vamos lá então, Fábio. Qual é o chiptune?
Caraca.
Que pariu.
Não é esse.
Não.
Eu só preciso falar o jogo.
Sim, você tem uma dica e pode pedir o dobro do tempo pela metade dos pontos.
Quero o Kratos, aí. Eu tenho um... Eu acho que eu sei, mas eu quero confirmar.
Tá, então a dica que o Kratos vai te dar, com toda a simpaticíssima boa vontade dele, é a seguinte. Essa música é o tema de um boss, de um grande sucesso da Capcom.
Eu achei que era Road Rash.
Meu, sério? Eu achei que era... Nossa, velho. Olha, Fábio, a gente tá se revelando duas pessoas completamente diferentes hoje, viu? Eu achei que você tinha pensado em Donkey Kong comigo.
Olha só.
Cadê a parceria? Cadê?
Cadê a sincronia mental?
É, não. Eu acho que realmente eles vão sair brigados daqui, hein?
A sincronia mental acabou no Paro Ímpar lá.
Tá. Usou toda, né?
Tá, agora eu já usei o Kratos, eu posso pedir o dobro de...
Pode pedir, aí vai, ao invés de valer 30 pontos, vai valer só 15.
Caraca, tá, vai, manda o dobro aí. Time has been
added. 10 segundos então, valendo metade dos pontos, valendo 15 pontos, vamos ver qual é o chiptune. Agora ficou fácil, hein?
É, deu certo.
Ah, o final de tudo.
Não, não ficou fácil, cara. Não sei.
Okay, finalzinho entregou aquele...
Tu sabe que como tu usou já o Kratos, e o Kratos não é um cara legal como tu pensa, ele vai comer tua mãe depois do programa. É a troca justa.
Tá, meu. Grande clássico da Capcom. Essa música eu tenho certeza que eu já ouvi jogando, mas... Não sei que jogo é, vou ter que dar um chute foda. É um grande clássico da Capcom. Final Fight.
Final Fight, então. Quer chutar algum Final Fight? 1, 2, 3.
Final. Puta, qual que era? Final Fight. Eu nem sei qual é a versão que saiu pro Super Nintendo, mas. 2, eu acho. Final Fight 2.
Final Fight. 1, 2 e 3 saiu pro Super Nintendo.
Uhum. O 2, tá. Então, Final Fight 2?
2.
Final Fight 2 é o chute e ai. Está absolutamente errado.
Ai, ai.
Era realmente Street Fighter 2, o tema do Sagat, olha aí.
Claro que
cabeção.
Não!
Cabeção!
Como assim, claro que não?
Ah, olha, ai. Você não ai, lembra mano. Do tema Sagat?
É.
Que eu tô claro.
Ah, não é isso aí não, velho. Eu joguei o Street Fighter que tinha outro tema, então. Eu joguei o Street Fighter
olha, é. De rodoviária não vai.
É, o de rodoviária tocava o tema do Mega Man, né, na tela do Sagat.
É, isso aí é o meme pelo pé do Zangief. É, isso, aquela Calypso também.
Vamos ver se o Caio vai conseguir então, né? Caio, você escolhe quantos segundos?
Olha, eu não vou abusar da minha sorte e vou com 5 também, que é aquele lá que é eu não sou nem franguinho e não sou nem um, tipo, badass fodão. Que apaga cigarro no peito.
Entendi. Então vamos lá, 5 segundos valendo 30 pontos. Olha só, vamos ver se o Caio consegue acertar. Caio, qual é o chiptune?
Vai tomar no cu!
Caraca!
Caio, se tu errar isso aí, tu não é mais meu amigo. agora é sério. Cara, agora é sério.
Eu concordo com ele, velho. Se tu errar, eu também não vou ser mais teu amigo, cara.
Olha para o ímpar, cara. Olha para o ímpar.
Se tu errar, eu não sou mais amigo do Fernando. Toma essa.
Toma essa.
Olha, eu quero ver o Kratos sorrindo pra mim.
Olha só, então vamos para a dica. A dica que o Kratos vai te dar é a seguinte. Funk e soul embalam a vida dessa dupla.
Ah, malandro. Agora eu entendi por quê, Fábio. É, você se fudeu, velho.
Você
me deu os pontos. É de Toe Jam & Earl.
Toe Jam & Earl está completamente correto. É isso
aí.
Ah,
malandro.
Fala,
Fábio. Isso. Ó, Fábio, te amo, tá? Obrigado pela dica.
Agora todo mundo continua amigo.
É, que bonito. É,
depois de manter a tua amizade.
Me abracem, por favor, alguém me abraça.
Olha aí, quanto a pontuação então, Diego? Temos uma virada aí.
E o Caio tá com o dobro de pontos do Fábio. O Caio tá com 70 pontos contra apenas 35 pontos do Fábio.
Olha aí,
tchau,
cara.
Fábio. Tchau.
Olha só, mas nem tudo está perdido. Ainda temos duas fases onde tudo pode se inverter ainda. Vamos para a nossa terceira fase.
Fase 3. Quem é esse Pokémon?
Nessa fase, os combatentes vão ter que descobrir o personagem oculto através das dicas. Eles começam com 50 pontos, uma dica grátis e mais 4 dicas à disposição. Cada dica revelada reduz 10 pontos do score final e garante a possibilidade de chutar um nome para tentar adivinhar, sem punições caso a resposta seja incorreta. Primeiro pro Fábio, então, né? Fábio, você escolhe personagem, personalidade ou lugar?
Personalidade.
Personalidade, então, alguém, alguma figura por trás dos bastidores dos games. Diego, então.
Primeira dica.
Squirtle.
Sou japonês.
Oh, que fácil.
Nossa,
eu já sei.
Fácil. Caralho, essa é fácil.
Olha,
eu tava com medo. Se fosse alguma personalidade ocidental, eu teria mais facilidade.
Fábio, eu acho
que... Japonês é tudo igual.
Fábio, você podia chutar a Erika, velho. Eu acho que é a Erika.
É.
Que é a namorada dele, gente.
Capaz, acho provável.
Mas é bastante provável. Tava. Tomonobu Inagaki.
Inagaki, olha aí.
Inagaki, eu sou fã.
Caralho, quando o cara começa pelo mais difícil é porque ele quer aparecer.
Ah, eu sou o mais aparecido,
velho. E a resposta está incorreta. Próxima dica, valendo 40 pontos. Sou um designer que trabalha em diversos tipos de mídia.
Opa, a cada dica eu posso chegar exato e toy.
Caralho, cara,
é. Exato e toy. Esse
não,
é seu
ele é escritor, ele acho que compõe também. E ele é roteirista e diretor do Mother Earthbound. Não é?
Muito bom, mas infelizmente não é ele.
Beleza. Bom.
Próxima dica, valendo 30 pontos. Tem um estilo visual inconfundível.
Estilo visual é... Bom, é o... Como é que é o nome do cara? Eu tô tentando lembrar o nome do cara. Eu sei quem eu quero falar, só não tô lembrando o nome.
É o Koshiro.
É o Fumito Ueda.
Fumito Ueda. Bom chute. Ueda.
Muito bom chute, mas não é ele.
Merda.
Quarta dica, valendo 20 pontos. Fiz parte do Dream Team da Square.
Olha só, hein? Akira Toriyama.
E a resposta está correta.
Aê!
Mas Akira Toriyama é muito mais mangaka do que relacionado a games.
Mas ele é um designer que trabalha em vários tipos de mídia.
Que é personagem ou lugar?
Personagem.
Ah, e por que eu sempre escrevo lugar e ninguém nunca pede, cara? Dica inicial, hein?
Squirtle.
Tenho amigos bizarros.
Putz. Ah, é você.
Nossa. Tiozinho, é pressão psicológica. Você, né? Tiozinho, antes dele falar a dica, eu já sabia.
Não, o personagem sou eu, né? Porque meu amigo é o Fábio. gente, caraca, peraí. Tenho amigos bizarros, meus amigos. Ah, amigos bizarros. Eu, meu, vou chutar qualquer coisa, tipo, só pelo Just for the Lols, tipo, eu acho que é o Perninha do Tiny Toon.
Tem,
é, ele tem amigos bizarros. Ótimo
chute.
É, foi bom, pena que tá ruim. Então agora, valendo 40 pontos, meu cabelo é espetado.
Caramba. É, mesma coisa que falar, o céu é azul e o céu é amarelo.
Cara, você já sabe que não é o Kratos.
Por exemplo.
Não, porque o Kratos não tem amigos.
Ele tem amigos imaginários, né?
É verdade. Vai o Naruto.
Não foi dessa vez, bem, cara.
Logicamente.
Cara, meu cabelo espetado pode botar qualquer jogo da Square, sabe?
Não, qualquer jogo japonês, né, cara?
Não sei se é homem ou mulher, também daria. Valendo agora 30 pontos, né?
Isso.
Viajo por vários mundos diferentes, mas que têm a mesma origem.
Samba.
Obrigado pelas dicas, seria difícil, gente.
Né? Tipo, confundiu ainda mais a minha cabeça.
Cara, mas isso tá tão óbvio, isso tá na cara, né?
Vai.
Tá na cara pra quem sabe a resposta, né? Quando eu tava escrevendo.
Na cara pra quem fez, né, Pedro?
Tá, menos bate-papo, daqui a pouco ele adivinha.
Vai o Crono.
Olha, foi boa essa dica, né? Esse chute, cara. Mas não foi dessa vez de novo, cara. Tá complicado. Bom, agora valendo 20, meus inimigos fizeram parte de pesadelos de muitas crianças.
Pesadelos, velho. O único jogo que eu lembro que tem pesadelo é Night. Ah, mas o meu chute vai pra Night lá, pra menininha palhacinha esquisita lá. Sentou na piroca, vai até o fundo, vai. Próxima pergunta.
Meu Deus.
Vamos lá pra última dica, então. Pra encerrar agora, pra entregar o jogo. Deveria guardar minhas armas em um chaveiro.
Puto Sora.
Ah, Jesus. Conseguiu, parabéns. 10
pontos. Olha aí, cara.
Pô, mas quais? É, tem o Pateta, o Pluto.
Cara, pensei em jogar videogame na geração 8-bit.
É, mas eu não joguei. É um erro meu, assim. Tipo, eu sou que nem o Fred, sabe? Assim, eu tenho muitos jogos aqui.
Não, cara, você não é igual o Fred, cara.
Não,
ninguém é igual o Fred. Cara, você não precisa acertar nada.
Pô, eu queria muito que vocês dessem um recado pra ele, que se ninguém entende as observações que ele faz referentes à Torre Negra, eu entendo, tá?
Ok.
Eu acho que vai estar contente.
Mais um que mente. Vambora.
Eu vou tirar uma foto, eu tenho todos os livros aqui, velho.
Olha aí.
Ele também.
Né? Somos felizes, vocês não.
Então, quanto tá a pontuação agora?
E o Caio continua na frente com 80 pontos contra apenas 55 do Fábio. O Fábio diminuiu a diferença de 10 pontos apenas.
Como sempre, o jogo será definido na quarta e última fase, que é o Paint Combat.
Fase 4. Paint Combat.
Na última fase, testaremos a criatividade de nossos participantes num duelo de paint. Eles terão 1 minuto e meio para fazer um desenho com o mouse sobre o tema escolhido. Não sabe desenhar? Não se preocupe, a capacidade de fazer algo que represente o jogo, mesmo que toscamente, e o fator bizarro contam bem mais que a técnica. Ao final, nosso painel de jurados avaliará a melhor obra de arte. O tema é: o que fazer quando não se tem mais continues?
Round 1, fight!
Olha só.
Ai, caraca.
Ô, Diego, o que você faz quando você não tem continue?
Game over, né, cara?
Game over. Já era, meu filho.
Eu uso Game Shark, então não tem esse problema.
Shit.
Será que a pessoa tenta de novo? Será que a pessoa desiste? Será que a pessoa vai comprar torrada na padaria do seu Manuel? Será?
Ou será que a pessoa vai assistir o resto do jogo no YouTube?
É verdade. São muitas possibilidades, cara. São muitas possibilidades.
É, possibilidade demais, né?
Tem mais continue ficando save state, né, cara?
Também, né, tem a velha história que depois do password, então, pra que continue isso?
É verdade.
É.
Viva Mega Man.
Viva Mega Man. Até porque eles têm continue, né, cara?
Eles têm, né, cara? Então eles não sabem a realidade, a dura realidade de quem não tem.
Eles vão saber quando acabar o Gamer Dome, né? Que vai acabar o Continue.
É, depois do Gamer Dome, eles vão fazer um desenho muito foda, sacou?
É, exatamente.
Pra... Oh, pô, sem querer colocar pressão, mas faltam apenas 15 segundos.
Olha, 15 segundos.
Cara, 15 segundos é muito pouco tempo, cara. Não vai dar.
Não vai dar.
Cala a boca,
tem que respirar. Acabou.
Eu acho que é mais fácil.
Se vocês falassem menos, seria mais fácil pra gente.
Esse é o objetivo.
Jamais serão.
Eu acho.
Olha, eu acabei o meu.
Olha aí, acabou o tempo.
Acabou antes do tempo.
Eu acabei há muito tempo. Já tô fazendo desenho, tô fazendo detalhes.
Acabou o tempo, mandem pra gente. Meu Deus.
Tinha que ter assinado essa obra de arte.
Eu não estou terrivelmente confiante.
Não, lembrando que vocês vão ter que explicar os desenhos, tá?
Ah, cara, eu entendi os dois. Primeira vez. Cara, sério, melhor Paint Combat que a gente já teve, sério. Sério, cara, não estou zoando, velho. O primeiro Paint Combat que eu consegui entender, tipo, 100% dos desenhos.
Exatamente. Você sabe até
que bichinho é, né, cara?
Ah, cara, mas eu acho que a gente deve dar, né, a oportunidade pra cada um explicar,
sim,
pra tentar nos convencer.
Claro, com certeza.
Eu acho que explicando o meu vai ficar até mais idiota. Sem explicar, fica melhor. Tipo, interpretação livre, saca?
Ah, sei, né?
Então eu vou me abster como jurado, já que nós temos outros 3 participantes. E...
Que safado, cara.
Eu preciso...
Sempre sobe pra gente.
O Fábio, como ganhou no Paro Ímpar e mandou o primeiro, expliquem pra gente o seu desenho.
O meu desenho simboliza a eterna luta perseverante do gamer, o gamer old school, o gamer que tá jogando desde quando os jogos eram apenas arte. Apenas molecagem. De deu game over. Deu game over, dirija-se ao guichê mais próximo e compre mais fichas.
Deu game over, o tio do bar é a sua salvação.
O tio do bar é a minha salvação.
Olha, eu acho que...
Eu zerei diversas vezes um jogo chamado Cadillac and Dinosaurs.
Olha.
Clássico.
Vamos lá, então. Caio, explique seu desenho, por favor.
Olha, eu acho, assim, que o meu desenho, ele é feito em base no cubismo, que teve início lá na sua década, que eu não lembro qual. E ele vocês estavam falando na hora sobre o Mega Man e tudo, né?
É verdade.
E o que fazer quando dá o game over, quando não tem mais continues. E eu me retratei no desenho, que era assim que eu ficava sempre que eu tentava jogar Mega Man 2.
Falava
que é impossível. Então, essa era a minha cara quando eu tinha lá meus 5, 6 aninhos.
Ah, quer dizer que ali do lado é o Mega Man explodindo.
É o Mega Man, não, ó.
Porra, tu não reconheceu isso, velho.
Pô, viado.
Bum. Dá pra ouvir o som, cara.
Eu só não entendi o por que tem uma linha entre o Mega Man e os espinhos.
É que eu ia fazer o chão, só que aí eu terminei antes e falei, putz, o Mega Man tem que morrer. Aí eu coloquei os espinhos como, tipo...
Na verdade, o Mega Man tá fazendo uma abertura, assim.
É verdade, olha aí.
Exatamente, tudo aquilo na perna dele.
Ah, tá.
Espinho no saco, basicamente.
Isso.
De metal.
Também, né?
Ah.
E Entendi. Ótimo. Fantástico, cara.
Olha, excelente. Eu só queria falar uma coisa contra o desenho do Fábio, que gamer que
eu
é
não
gamer,
falei...
gamer que é gamer hardcore não precisa de ficha, não precisa de comprar ficha, elas eram em uma só.
Olha só! Eu acho que teve gente que mudou de opinião depois dessa, hein?
Olha, eu queria só lembrar vocês que a minha prima, ela chama Fernanda. Ela tem 18 anos.
Bom nome, bom nome. Já começou bem.
É modelo, tá? Então,
aqui, gente, você pode botar foto junto, né?
Olha só, então vamos lá para o nosso painel de jurados. Eu peço que o Diego diga-nos em quem ele vota e por quê.
Então, aquele papo, né? Todos os desenhos foram muito bons.
Ai,
né?
Meu Deus.
Escolher um nesse momento.
Cara, pela primeira vez isso é verdade, cara. É incrível.
Realmente. Muito boa qualidade. Todos os dois trazem cores, que não é normal nos desenhos do Gamer Dome. A pessoa não tem nem tempo de ficar mudando de cor pra desenhar. Mas tem que ficar cool, né? E eu vou ficar com o do Caio.
In your face, motherfucker!
Agora eu joguei muito bem também, eu sei exatamente o que é isso.
Tô realmente
quando acabar, vou continuar em Megaman 2, cara, só adiantava fazer essa cara. Não adiantava, não tinha ficha, não tinha nada pra te salvar. Era fazer essa cara e começar do zero.
Ok, então um voto para o Caio. Fernando, em quem você vota por quê?
Olha, cara, eu tenho que reforçar, né, o que o André já apontou, de que pela primeira vez no Gamer Dome nós temos dois desenhos, sabe, que não precisavam de explicar.
Cara, se você tiver uma ideia, há duas semanas atrás a gente teve um participante do Paint Comedy que ele não desenhou nada, ele entregou um arquivo em branco. Você tem noção? A gente tá muito orgulhoso de vocês.
Sim.
E, cara, nós dois somos vencedores, então.
Olha só, mas. Não é os dois vencedores, porque você tem que brigar, sabe?
Então, exatamente.
Só um que pode ser The Chosen One, sabe?
Exato.
E aquela coisa, cara, os dois eventos são muito bons, a cara do Fu ficou muito bem representada, né? Apesar de que
ele é beijo, é legal, né?
Eu demorei pra perceber que o do lado esquerdo também é o U do Fu, sabe? Ele dá até volta.
Dá voltas.
É que você fala, você fica com essa cara e fala fuck girando. É.
Rolando
tão nervoso assim.
Mas, cara, eu vou ficar com o desenho do Fábio porque foi tão simples a resposta. O que você faz quando a capa continua? Coloca mais uma ficha. Insert coin, cara. Insert.
A resposta mais óbvia, às vezes, é a melhor, né, Fernando?
É, cara, eu vou te falar sério, eu não tava nem pensando nisso, nem tinha essa noção. Aí, de repente, simplesmente, o Ted Wong
foi
com
uma
parabéns.
Obrigado, muito obrigado.
Olha, eu acho que isso não vale, porque ele tem vantagem, já que foi ele que escolheu o nome do blog.
Teoricamente foi o Brandone, né?
É, verdade, tem essa história.
Não fui eu, não.
Tá, então, temos mais um empate e vamos definir tudo com o voto do Pablo. Pablo, em quem você vota?
Porque... Ai, que responsabilidade, meu Deus, sou uma celebridade.
Você abstém de voto, André?
Eu me abstém, porque, né, pra não poder dar empate.
Ah.
Mas, então, já que eu vou votar e eu tenho que escolher, eu não vou seguir a linha dos outros. Eu não achei os dois aí muito bons, na verdade. Achei que recebemos vários outros muito melhores.
É, sim.
Mas eu tenho que escolher entre um e o outro. E eu tenho compartilhado uma desgraça da minha vida, que entendo, como jogador hardcore pela metade. Eu não consigo jogar Mega Man. Eu não adianta.
Ah.
Double Dragon e Mega Man são jogos que eu não sei jogar. Mas tu tem que botar o polegar no botão de cima e aí aperta com o resto do polegar no de baixo. Não tem como fazer isso, desculpa.
Desculpa. Ah, tu não consegue jogar Mario também.
É impossível, Mario dá. Mario dá pra não
precisar. Mas apertar. É a mesma técnica.
Não aperta tudo ao mesmo tempo. Mario, tu tem tempo de raciocinar. Mega Man não tem. É impossível.
Exatamente.
Então, por esse motivo, eu fico com o desenho do Caio.
Olha aí! Dois votos para o Caio. O Caio é o nosso vencedor.
Olha aí.
Song of Victory. Olha aí, Caio, só... você tem alguma palavra para o perdedor?
Olha, eu só não vou humilhar mais Fábio Bratt, porque ele me prometeu um Uncharted 2.
Olha aí, então... é uma boa promessa.
Não, você tem uma esperança de que você vai receber Uncharted 2 depois de hoje?
É verdade, né, gente? Tipo, tem
certeza que você não quer humilhar ele quando você tá...
Aproveita, né, vai.
Já
não vai receber mesmo.
Gente, então, eu queria muito agradecer vocês pela paciência enorme de terem me esperado, todos esses atrasos, essa vida de quem tenta ganhar dinheiro falando de videogame é uma merda mesmo.
Oh.
Nós todos aqui sabemos que isso é verdade. Mas eu queria muito agradecer vocês, agradecer o convite, agradecer o espaço, agradecer. Porque é muito legal, assim, uma coisa que eu já ouço toda semana, eu estar aqui participando e fazendo outras pessoas darem risada do jeito que eu dou. Então.
Eu descobri isso, velho. Sem graça.
Ah, mas esse é o ponto, porque eu ganhei, então todo mundo vai apontar e rir de você, seu carrasco.
Olha,
é
isso? Aí.
Você, sinta-se agora, Fábio, como uma menininha sentada no chão, com todo mundo apontando o dedo porque você teve a sua primeira menstruação.
Meu Deus, é sangue!
Exatamente, você está vazando.
Fábio, enquanto perdedor, você tem alguma coisa a dizer para o Caio?
Não.
Ok. Então me diga.
Parabéns. Não foi merecido, mano. Parabéns.
Você
não?
Acha?
Sim. Não, por favor, gente, qual foi o placar final? Eu não ouvi.
O placar foi 140-55.
Ah, não foi merecido, né? Quase 100 pontos na frente, não foi merecido. Meu Deus. Isso porque eu ainda nem tive que vender minha prima. Eu só ofereci.
Como assim? Como assim? Não, então o Fábio ganhou.
Puta, I am the champion.
Fábio, então, me diga só uma coisa, então, Fábio. Se eu quiser acessar o Continue, onde eu vou?
Ó, depende. Primeiro, assim, se tu não tem computador, tu vai nas Casas Bahia e compra.
Ah, muito bom. Excelente.
E depois, tu tem que ligar pra Speed, pra Net, assinar um plano de internet, que é essencial.
Não, não,
infelizmente,
não.
Estamos trabalhando para que o site não exija acesso à internet pra ser acessado. Estamos trabalhando arduamente nisso, mas
se você, se você tem que ir nas Casas Bahia pra comprar um computador, você não tem dinheiro pra assinar o Speed. Desculpa!
É, não.
Você vai comprar um verdade.
Ok, vá na Fast Shop, então.
Ah, bom.
E aí depois você vai lá. Aí depois você baixa o Google Chrome. Isso não é
vale
importante.
Firefox.
Até vale, vai, mas o Google Chrome é pior.
É porque o site de download ele roda em todos os browsers, sabe?
É. Ah, roda. No Internet Explorer roda que é uma beleza.
Então aí, abra o seu navegador de preferência e entre lá, apague o downloading do favorito. www.continue.com.br. O melhor blog do mundo!
É melhor que vocês façam isso hoje, porque amanhã já não tem mais.
Amanhã não tem mais Continue. E aí você, né, vai ter que fazer a cara de
Vai estar o Continue com um xizinho assim de giz de cera escrito embaixo Game Over.
É. Sim, e o link pro download em seguida embaixo.
É, exatamente.
Não, mas ó, galera, sério, muito valeu pelo convite mesmo, foi extremamente divertido. Preciso manifestar aqui uma profunda inveja de não leve a mal, mas tipo, de eu não ter nunca pensado em fazer um troço assim, um podcast game show, um troço, que é uma puta ideia do caralho, vocês fazem muito bem. Valeu. Dá pra ver que vocês se dedicam pra caramba em Eu fiquei impressionado com a qualidade das perguntas e tal, como, tipo, uma sobre RPG, outra sobre Street Fighter, outra, sabe? Uhum. Ficou super bem variado mesmo, testa os
impressionado também da maneira com que eu acertei quase todas.
Não, foi extremamente... É um trabalho a ser reconhecido mesmo. Espero que vocês tenham muitíssimo sucesso e que um dia eu possa ter uma ideia diferente, mas tão boa quanto.
Você rouba deles, eles roubam tudo.
É, tranquilo, a gente rouba um dos outros, assim,
né? É uma suruba, não tem problema.
Nada se cria, né?
Nada se cria. A gente vai lançar semana que vem um blog chamado Continues.
Continuum.
Eles lançam um chamado Nowloaded.
Nowloaded, é. Muito bom.
Então tá, cara, valeu Caio, valeu Fábio, muito obrigado pela participação.
Obrigado,
e esperamos aí que se vocês realmente voltarem com o podcast de vocês, né, esperamos ser convidados no dia, quem sabe.
Serão.
Já estamos nos auto-convidando.
É, exatamente.
Tá, e digo mais. Primeiro podcast da volta vai ser com você.
Olha aí, foda.
Firmado compromisso.
Vamos aguardar então.
Lembra eu, viu, Caio, como é que você
quer. Ah, não, sem problemas.
Não, mas é.
Se eu não lembro o Fábio das coisas, aquele negócio que mãe sai pra comprar pão é porque ele esqueceu a cabeça. É porque cortaram.